Muito bom dia a todos e a todas. Penso que estamos em condições de começar, temos quórum suficiente. Em primeiro lugar, obviamente, desejar a todos e a todas um bom ano parlamentar, com profícuos resultados, obviamente, cada um na sua perspectiva, e saudar o nosso regresso a esta nova sessão legislativa. Nós já tivemos aí na semana passada uma reunião, ainda decorrente da primeira sessão legislativa. Esta já é em conformidade com aquilo que está estabelecido, calendário, para iniciar a segunda sessão legislativa. Portanto, em nome da Comissão, desejar a todos um bom ano parlamentar. E pessoal, obviamente. Só duas informações muito breves. Dar conta de que decorreu no domingo e segunda-feira uma cimeira luso-espanhola cá em Lisboa, portanto, no domingo constou da parte mais, digamos, de repasto e na segunda-feira de trabalho. E esta comissão fez-se representar por mim e pelos vice-presidentes, sendo que o vice-presidente Paulo Leitão esteve presente em todos esses trabalhos e também esteve presente em substituição do vice-presidente, qual é que sou? Luís Graça, precisamente, estava-me a faltar o nome. Esteve a deputada Joana Lima, presente nestes trabalhos. E o deputado João Gonçalves Pereira também esteve presente, portanto, nesses trabalhos. Daí que, creio que não me estou a esquecer de mais ninguém que porventura tenha estado, mas que esta comissão esteve representada, colaborou e participou ativamente nos trabalhos, teve uma intervenção direta naquilo que foram as conclusões finais apresentadas. Eu presidi a uma das sessões, a uma sessão de debate, exatamente na qualidade de presidente desta comissão, e por isso tivemos uma participação ativa e queria aqui enaltecer esse facto enquanto Comissão do Ambiente e a participação que tivemos nas conclusões que foram depois aprovadas. Dizer também que gostaria, tanto quanto possível, e havendo pessoas cá, deputados e deputadas que pertencem às comissões de trabalho, gostaria que das comissões de trabalho, tanto quanto possível, repito, fosse dado um ponto de situação de como foi a decorrência deste período de tempo, em que momento é que está o trabalho dentro desses grupos, em que ponto é que está esse mesmo trabalho, para podermos aferir e depois darmos continuidade em função daquilo que são a autonomia que o grupo de trabalho tem, mas nós também podermos fazer algum tipo de acompanhamento. E, portanto, solicitava aos coordenadores, tanto possível, se nos tiverem alguém que pertence ao grupo de trabalho, que seja capaz, de uma forma breve e informal, por assim dizer, nos dar conta do ponto de situação desses mesmos grupos. Se alguém puder fazer, agradeço no imediato. Se não, depois falarei naturalmente com os coordenadores de cada uma desses grupos de trabalho para depois percebermos melhor esse ponto de situação. Se alguém quiser fazer alguma referência, faça o favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, não está cá o deputado Rui Cristina, que coordena o grupo de trabalho dos voos civis noturnos, mas aproveito então só para dar um ponto de situação, só para lhe dizer que está praticamente concluída a ronda de audições que estava planeada. Vai ainda, no decorrer do dia de hoje, ser ouvida a TAP e depois falta apenas o Ministro das Infraestruturas, para que o grupo consiga concluir os seus trabalhos.
Muito obrigado pela informação. Sra. Deputada Joana Lima, faz favor.
Sr. Presidente, muito bom dia a todos. Obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, também dizer que foi constituído o grupo de trabalho sobre o amianto, mesmo no final da última sessão legislativa, e, portanto, ainda estamos a iniciar o processo e, muito brevemente, começaremos e retomaremos o trabalho relativamente a esse grupo de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito bem. Depois, em relação a outros grupos de trabalho, veremos o ponto, esse mesmo ponto de situação. Pronto, passamos então à ordem do dia. Aprovação da ata número 35. Alguém tem algum comentário, alguma questão a colocar em relação a essa mesma ata? Se assim for, faça o favor. Dado que assim não é, vamos à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 2. Trata-se de uma petição que tem nota de admissibilidade pelo cumprimento imediato das medidas estabelecidas de revogação de licença de aterro do Zambo Jal, Sesimbra, com 532 assinaturas. Essa petição 106 será entregue ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista enquanto relator. Pergunto ao seu coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista se tem a indicação de quem será o relator.
Bom dia a todos. É o deputado André Pinotes Batista.
Muito bem. Deputado André Pinotes Batista será o relator desta petição. Muito bem. Estou a ser informado de que na nota, naquilo que foi entregue e na nota da admissibilidade, é sugerido que no objeto desta petição seja admitido solicitadas informações a determinadas entidades, CCDR-LVT, a Comissão de Coordenação da Região de Vale de Lisboa e Vale do Tejo, a GAMAOT, ao CEPNA, a APA e ao Ministro do Ambiente e Ação Climática. Pergunto a esta Comissão e ao Plenário da Comissão se concordam ou não que estas entidades possam ser objeto de reunião e, portanto, e de audição para... A informação por escrito, está bem. Afinal, retiro o que disse. Não se trata propriamente de audição, mas sim de informação escrita. Solicitar informação escrita. Alguém se opõe a que alguma destas entidades não seja feita tal pretensão? Ou queira acrescentar outras que ache oportuno?
Talvez fizesse sentido, Sr. Presidente, também o mesmo procedimento para a Câmara Municipal.
Muito bem. Pronto, muito bem, muito bem. Será acrescentado a Câmara Municipal de Sesimbra? Muito bem. Pretende alguma informação, Sr. Deputado? CEPNA e o Ministro. E a APA. Certo? Muito bem. Ponto 3. Plano de atividades para esta segunda sessão legislativa. Pergunto se algum grupo parlamentar pretende fazer alguma observação em relação àquilo que foi distribuído e divulgado atempadamente. Sr. Deputado Bruno Coimbra, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para dar nota de uma situação que poderá eventualmente ter interesse, que tem a ver com o facto deste plano de atividades ser, em tudo, semelhante ao plano de atividades da anterior sessão legislativa, mas na altura não estava na ordem do dia as questões relacionadas com o hidrogénio, aspecto que agora é de superior importância e que o Governo tem mencionado como sendo uma aposta incontornável. Daí nós entendermos que seja premente, se calhar, incluir as questões do hidrogénio também nesta planificação, eventualmente dando aos grupos parlamentares alguns dias para essa sugestão, para que possamos sugerir de que forma, mas, de facto, de forma a garantir que o hidrogénio está contemplado também nesta planificação para esta sessão legislativa. Muito obrigado.
Muito bem. Mais alguma observação da parte de algum grupo parlamentar?
O Partido Partido Socialista concorda que seja incluída as questões de hidrogênio neste plano?
Muito bem. Por uma questão, digamos, processual, se calhar até ao final desta semana, poderá ser? Até ao final desta semana, no máximo início da próxima segunda-feira, como limite, para ir à aprovação precisamente na próxima reunião. Pode ser? Sugestões a incluir sobre o tema hidrogénio. De acordo? Muito bem. Ponto 4, projetos de resolução. Vamos iniciar, foram subdivididos em matérias com afinidade. Temos três projetos de resolução que versam o mesmo tema. Um apresentado pelo Partido Socialista, 437, outro apresentado pelo Bloco de Esquerda, 511, e outro apresentado pelo PEV, 531. Tal qual temos feito, sugiro que façamos uma apresentação de cada um deles e depois será discutido em conjunto. Concordam? Muito bem. Então. Está bem. Informo de imediato, antes de iniciarmos a discussão destes projetos de resolução, que o PAN pediu o adiamento formal, de uma forma, portanto, aliás, não estão cá presentes hoje e tiveram cuidado de dar indicação desse facto, de que a projeto de resolução da linha C, sobre apoios às organizações não-governamentais de crise ambiental, e o projeto da linha D, recomendo ao Governo que atue no sentido da correta classificação energética e tal, serão adiados por pedido formal do partido proponente, o PAN. É só uma informação, não tem a ver com o que nós vamos discutir agora em relação a estes primeiros projetos, mas é exatamente
Senhor
para...
Presidente,
faz favor.
Aproveitando, só já que está a dar informação relativamente aos pontos aos quais foi pedido adiamento, o grupo parlamentar do PSD iria também pedir o adiamento da discussão do projeto de resolução número 526 do PAN.
Do número 526
do PAN. Portanto, na linha B, o segundo projeto.
A linha B, o segundo. Projeto 526 do PAN recomenda ao Governo que interdita a utilização de chumbo nas munições de atividade energética e nos campos de tiro.
Muito bem, isso exatamente.
Certo?
Exatamente.
Portanto, o PSD pede o adiamento deste projeto. O que significa, sendo assim, que o 470, apresentado pelo Bloco de Esquerda, também...
Senhor Presidente, eu julgo que não são matérias iguais. O nosso projeto é sobre os campos de tiro, o que fazer com os campos de tiro. O projeto do PAN é, acima de tudo, o que fazer com as munições de chumbo.
Pois.
Quer para a caça, quer no campo de tiro. Por acaso é também no campo de tiro, mas basicamente não é. Ou seja, podemos discutir perfeitamente, na minha ótica, o do Bloco de Esquerda sendo adiado do PAN.
Muito bem. Se concordarem, assim faremos. Retiramos o chumbo e ficamos com o outro projeto. Ficamos com os campos de tiro, sem chumbo neste caso. Muito bem, então vamos à primeira série de projetos de resolução e o primeiro a ser apresentado é por parte do Partido Socialista, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente,
dia,
senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista apresenta este projeto porque entendemos que, de facto, a produção de eletricidade através da biomassa é um eixo relevante da política de mitigação e adaptação face às alterações climáticas. Isso é algo que, aliás, consta do roteiro para a neutralidade carbónica até 2050. E foi em linha com isto e também em linha com o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios que em 2006 foi lançado um concurso para 15 centrais fotovoltaicas e que depois, em 2011, foi aprovado em conjunto de incentivos à exploração de centrais de biomassa florestal, condicionado a um cumprimento de prazos de entrada. Entretanto, esses prazos têm vindo a ser adiados, já temos algumas centrais em funcionamento, Mas a verdade é que a produção de energia através da biomassa ou combustão em centrais termoelétricas, o que gera poluentes de risco para a saúde pública, de risco para a qualidade também do ar e, naturalmente, também um conjunto de ruído e de poluição de luz. E no caso da central da biomassa do Fundão, a população local manifestou-se contra a poluição sonora e do ar, e tendo como consequência que a própria Câmara Municipal chegou a suspender os testes devido à pressão da população local e dos autarcas locais. E, tendo em conta isso, é importante esta Comissão pronunciar sobre estes temas. E, além disso, apesar da forte subsidiação pública, também não está assegurado o interesse público destas centrais, nomeadamente porque a sua contribuição para a gestão florestal e a redução do risco de incêndio, porque não está garantida a utilização da biomassa florestal residual. À data não existe ainda nenhum mecanismo de rastreabilidade da origem da biomassa florestal. Já houve várias denúncias de utilização de biomassa sem ser residual nestas centrais. Aliás, o Decreto-Lei 2011 apenas obriga que os promotores das centrais tenham que apresentar um plano de ação para que, no prazo de 10 anos, atinjam 30% através de biomassa residual. Apenas 30%. E assim estão limitadas as garantias que a biomassa consumida tenha, de facto, um contributo para a gestão florestal e a redução do risco de incêndio no território nacional. Ora, é tendo em conta isso que o Partido Socialista apresenta este projeto de resolução com alguns propósitos muito claros e muito simples. O primeiro é que as licenças de exploração das centrais de biomassa florestal são atribuídas apenas sob condição do cumprimento dos deveres do Decreto-Lei e das normas de ruído, de poluentes e avaliação ambiental exigíveis. Além disto, achamos que é muito importante introduzir um requisito de consumir apenas biomassa que cumpra critérios de sustentabilidade e que se possa comprovar a sua origem e a sua rastreabilidade. Não quer dizer que apenas seja matéria biomassa residual, mas que se possa garantir a sua origem sustentável. Entendemos que é importante desenvolver, a partir de 2021, um sistema de registro que permita, cá está, esta monitorização e rastreabilidade da origem nacional da biomassa florestal, mesmo que para não ser residual, mas de outros países, e contribuir aí para esses desafios. E, por fim, achamos que com a periodicidade que já está prevista, semestral, deve ser regulada a obrigatoriedade dos promotores, junto do ICNF, entregarem um relatório sobre o tipo e a origem da biomassa florestal residual utilizada. E são estes os propósitos do nosso projeto de resolução, é cá está introduzir mais qualidade nos mecanismos da biomassa florestal para assegurarmos que ela realmente combate as alterações climáticas e não que possa ser aqui um fator de poluição, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos. Para fazer a apresentação do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Nelson Peralta, faz favor.
Sr. Presidente, antes de mais dar conta que as centrais de biomassa têm tido um grande crescimento no país, são já 21, sendo que apenas em dois anos, 2016 e 2017, foram licenciadas 8. E para além disso, a visão geral do Governo, até pelo plano agora de António Costa e Silva, é que a questão da biomassa seja central na dinâmica do país, o que nos leva a olhar também de forma crítica, a que o interior seja visto muitas vezes e os territórios de baixa densidade sejam vistos muitas vezes apenas como um sítio para extrair recursos e não um sítio onde sejam necessários serviços e empregos de locais. Já aqui foi dito também, e repito com os números, a central de Viseu e de Fundão tem subsídios de 226 milhões de euros nos últimos 15 anos e usam madeira de qualidade. Aliás, nós podemos ter o ridículo de termos centrais a biomassa a funcionar em Portugal que vão buscar madeira importada a outro continente, por exemplo. E, portanto, isso é, de facto, um problema. E se nós estamos a aprovar e a querer que uma estratégia de mais centrais biomassas significa que a nossa própria capacidade de produção de biomassa para estas centrais não seja suficiente e, portanto, a importação de resíduos e o recurso a madeira de maior qualidade, obviamente, aumenta. E há, desde logo, um problema central nesta matéria. É que a biomassa, não é só um detrito para queimar, é também uma produção necessária para a regeneração dos solos. Se nós, num ecossistema, apenas retiramos toda a biomassa continuamente, significa que os solos ficam mais pobres, do ponto de vista de produção agrícola e florestal, significa que fixam menos carbonos, que não estamos a formar habitats, pelo contrário, estamos a destruir habitats, e expomos o solo também à erosão hídrica, e julgo que esta é uma das matérias que nós temos que ter em atenção. Já aqui disse, estas centrais de biomassa apenas subsistem precisamente porque são bastante subsidiadas, porque é uma forma cara de produzir energia. Mesmo assim, já há 9% da produção energética recorre a estas fábricas, a estas centrais de biomassa. Para além disso, estas centrais de biomassa podem importar de territórios longínquos a madeira, mas podem também recorrer a culturas florestais de rápido crescimento. Nós podemos ter florestas a ser produzidas de propósito para alimentar centrais de biomassa. Portanto, isto leva também a outro problema, que temos muitas centrais de biomassa que estão perto das populações. Fundão é um exemplo disso, que emitem partículas finas, emitem ruído, que deteriora a qualidade de vida das populações. E por isso o Bloco de Esquerda apresenta aqui um conjunto de recomendações que consideramos que são bastante importantes, até neste contexto onde as centrais de biomassa poderão crescer ou poderão ter uma centralidade maior na produção energética no país. Desde logo que a biomassa florestal residual seja preferencialmente incorporada ou mantida nos solos, precisamente pela proteção ambiental, pela proteção dos solos e pela proteção da produção futura, e que quando exista a remoção dessa biomassa florestal para as centrais de biomassa, seja feita com base em protocolos técnicos, de base científica e rigorosos. Consideramos também que é essencial adaptar a capacidade instalada das unidades de produção de energia à biomassa, à disponibilidade de biomassa florestal residual no país e às necessidades energéticas das regiões e também dos locais onde estão implantadas, porque senão temos um crescimento de centrais de biomassa muito superiores à capacidade de alimentar essas centrais de biomassa de forma sustentável. Consideramos também que o abastecimento das centrais de biomassa deve ser feito de forma a haver, obviamente com floresta residual, mas que seja certificada, rastreável e proveniente de circuitos curtos, porque senão podemos ter muitas palavras bonitas sobre alterações climáticas, mas estas centrais serão um problema do ponto de vista de combate às alterações climáticas e não uma solução, e nós consideramos que devem contribuir para a solução e não para o problema. Consideramos também que deve haver uma articulação entre a utilização de biomassa florestal residual para fins energéticos com os instrumentos de prevenção de incêndios florestais e rurais e com a gestão do território. Falo de articular as centrais de biomassa e o seu uso com os sistemas de gestão integrada de focos rurais e com os planos regionais de ordenamento florestal. Consideramos ainda que deve ser monitorizada a cada 3 meses as emissões poluentes do ponto de vista atmosféricos e de ruído destas centrais, para respeito, obviamente, do ambiente, mas também das populações que vivem próximas a estas centrais, e que sejam definidas distâncias mínimas entre estas unidades fabris de biomassa e zonas sensíveis, como zonas residenciais, hospitais, zonas de escolas, de serviços, zonas de lazer, para proteger efetivamente as populações. Nós consideramos que o recurso à biomassa pode ser pontualmente útil e até mesmo contribuir para o combate às alterações climáticas, desde que tenha estas regras, porque senão estamos precisamente a criar um problema em cima de outro problema. Estamos a fazer crescer no território nacional e em territórios noutros continentes produções florestais deliberadamente produzidas para depois queimar em biomassa para fazer energia, e isso obviamente não é sustentável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para fazer a apresentação do projeto de resolução do PEB, Sra. Deputada Mariana Silva, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. já muito foi dito, não é? A biomassa florestal é um potencial energético, no entanto, a remoção de biomassa de forma continuada dos espaços florestais e consequente leva à consequente diminuição da camada orgânica, pode afetar a qualidade dos solos florestais, podendo contribuir para a erosão do solo. Assim sendo, a utilização da biomassa florestal para fins energéticos deve ser devidamente ponderada e tendo em conta o material, o solo, o declive e as características dos ecossistemas de forma a não comprometer o seu equilíbrio. Sendo bem utilizada, a biomassa florestal residual pode hipoteticamente permitir a redução de material combustível nos espaços florestais e contribuir para a prevenção de incêndios florestais. Contudo, sabemos que as centrais de biomassa não têm fraca execução, como também já foi dito, e alguns, apesar dos benefícios fiscais que têm e em contrário, a oferta de emprego também é muito baixa. Relativamente à avaliação de impacto ambiental não ser obrigatória em projetos superiores a 50 megawatts ou 20 megawatts, no caso das centrais se localizarem em áreas sensíveis, levou a que os impactos destas unidades, no caso da central de biomassa do Fundão, se comecem a sentir e sejam agora já conhecidos de todos. Esta central começou a funcionar em dezembro de 2019 e comprometeu logo a vida das populações residentes nas proximidades, não só pelas emissões provenientes das chaminés, propagação de partículas que derivam do manuseamento e destronamento da biomassa nos estaleiros, mas também pelo ruído constante, pela luz e pelo facto de funcionar 24 horas por dia. Neste caso, como não houve uma prévia avaliação dos impactos no ambiente e na qualidade de vida das populações, e houve até um aligeiramento do processo do licenciamento e da sua implementação, pois, consideram os verdes, pois esta central foi classificada como projeto PIN. E aqui também os verdes têm-se debatido para revogar este regime jurídico, pois consideramos que consiste num sistema de favorecimento pouco transparente e injusto a vários níveis. Assim, as centrais de biomassa não estão a cumprir os principais objetivos, como o de contribuir para a valorização da biomassa florestal residual e reduzir o risco de incêndio, existindo algumas unidades a queimar madeira de qualidade e não biomassa residual. Contudo, e tendo em atenção que algumas destas centrais não estão a queimar biomassa residual e ao longo dos próximos anos poderão receber milhões de euros de apoios, é necessário que se rastreie a proveniência desta biomassa. Os custos de produção de energia elétrica a partir de biomassa florestal são muito elevados, sobretudo devido aos custos associados ao transporte, e por isso também é que estas unidades são instaladas perto de vias, trazendo outros problemas e como sabemos, estas, pelo facto de estarem a usar madeira boa, há aqui um fomento da expansão de monoculturas de crescimento rápido, como o eucalipto, espécie com grande impacto ambiental e que está associado aos grandes e violentos incêndios, aumentando a vulnerabilidade das populações. Outro dos problemas é que para reduzir os custos com o transporte de biomassa, as centrais ficam perto das estradas, como já tinha dito, mas estes estaleiros podem trazer o nemátodo do pinheiro que, por sua vez, pode expandir-se ao longo do transporte e no local onde está armazenado. É necessário reformular o atual modelo e a atribuição de apoios às centrais de biomassa florestal para que não se comprometa o equilíbrio dos ecossistemas e a respectiva sustentabilidade. Assim sendo, os verdes apresentaram um conjunto de medidas que se potencie o consumo maioritário de biomassa residual agrícola florestal mediante critérios edofoclimáticos e ecológicos, de forma a evitar o desequilíbrio dos ecossistemas, que se garanta que as novas centrais de biomassa assegurem a distância dos aglomerados populacionais para não termos estes problemas que já são conhecidos, que se reveja a qualificação ou enquadramento das centrais de biomassa como projetos PIN, que se assegure que as centrais em funcionamento utilizem maioritariamente biomassa florestal, estabeleça a obrigatoriedade dos promotores das centrais enviarem um relatório ao SNF e que especifiquem a proveniência da biomassa florestal, reformule os subsídios públicos e impossibilite a utilização pelas centrais de biomassa de monoculturas e culturas energéticas, como o eucalipto, de madeira de qualidade ou de biomassa residual procedente de áreas com baixos níveis de matéria orgânica e de áreas muito afastadas da central de biomassa florestal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos grupos parlamentares se têm alguma consideração ou observação a fazer em relação a estes projetos de resolução apresentados. Faz favor, Sr. Deputado Luís Leite Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três notas sobre os diferentes projetos de resolução. A primeira, sobre a questão da biomassa e das centrais de biomassa, julgo que existe, pelo menos na sociedade portuguesa e nos vários planos e programas que conhecemos, um realçar da importância que estas centrais podem ter, por um lado, no combate ou na defesa da floresta contra incêndios, na medida em que podem queimar ou podem utilizar grande parte dos matos residuais e da floresta residual, evitando assim que o risco de incêndio se agrave. Reconhecemos também que é uma forma de energia que pode ter localmente um interesse não só económico, mas também em matéria de emprego. E reconhecemos todos, ou pelo menos grande parte, que esta é uma atividade e é um modelo de negócio que tem vários problemas e muitas dificuldades. A prova é que, do concurso lançado na década passada, muito poucos dos projetos avançaram, por razões diversas e, nomeadamente, pela falta de rentabilidade que os custos associados exatamente à recolha dos matos têm no valor final da produção. Dito isto, nós julgamos que há matérias que precisam de ser legisladas e, se me parece, ou nos parece, na proposta, no projeto de resolução do PS, ficámos um bocadinho surpreendidos, porque a certa altura parece-nos que o PS quer que o Governo faça cumprir a lei. Ora, se a lei existe num conjunto de domínios, nomeadamente do ruído e noutros domínios, é aplicá-la. Se a lei é insuficiente, não é preciso mudar a lei. Nós precisamos muito mais de projetos de resolução para resolver alguns dos problemas, nomeadamente nos impactos ambientais, que reconhecemos, e o caso do Fundão é um bom exemplo. A lei não cumpre como deveria a proteção e a defesa dos interesses das populações. E, portanto, se é um problema de aplicação da lei, o Governo tem que a aplicar. Se é um problema de limitações e de insuficiências da lei, nós temos que alterar a lei. Mas, relativamente a todas as outras matérias, nós chamamos a atenção que, se o objetivo é mesmo colocar as centrais de biomassa, e no plano que o Governo acabou de apresentar, este aspecto é um aspecto relevante, nós não podemos descurar a rentabilidade económica deste negócio. A iniciativa privada só investirá neste setor se tiver condições mínimas para o seu funcionamento. E parece já demonstrado pelos especialistas que, sobretudo, em determinadas áreas, os matos e a floresta residual não é suficiente para garantir a viabilidade económica da maior parte dos empreendimentos. E, portanto, nós chamamos a atenção que é preciso algum bom senso, julgamos que este é um dos setores onde a atividade privada é indispensável para levar ao seu, para concretizar este objetivo, mas a questão da defesa do ambiente e a proteção das populações deve ser combinada com esta exigência de rentabilidade económica. Nós tomaremos uma posição sobre cada um dos projetos de resolução e sobre as recomendações feitas em cada caso ao Governo, mas a nossa linha de orientação vai muito neste sentido: preservar a defesa do ambiente, defender os interesses das populações, mas entender que é fundamental encontrar aqui alguns compromissos e não podemos radicalizar e extremar algumas das posições, porque se o fizermos, pomos em causa o objetivo final, que é utilizarmos este meio, utilizarmos as centrais de biomassa para defender a floresta, valorizar o território, criar emprego e combater as alterações climáticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum? Faz o Sr. Deputado Miguel Matos.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, o Partido Socialista gostava de registar que aprecia e registra favoravelmente que o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista aos Verdes tenham entregue um projeto de resolução no seguimento do Partido Socialista ter entregue o seu e, portanto, que demonstra que há um conjunto de partidos e há um consenso nesta Assembleia da República para tomarmos medidas e ações para assegurar a sustentabilidade realmente deste setor da biomassa e da produção de eletricidade através de biomassa. A primeira coisa que gostávamos de referir é que entendemos que a fileira agroflorestal não é apenas uma forma de extrair, de nos aproveitarmos dos territórios de baixa densidade, como pareceu poder ser entendida a intervenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, mas sim entendemos que ela é uma indústria, uma atividade económica importante para esses territórios, que gera emprego, que gera valor económico, mas que naturalmente tem que assegurar que é conciliado com os valores da sustentabilidade e com o bem-estar das populações que lá habitam, porque naturalmente a procura do emprego não pode fazer com que seja impossível viver perto destas centrais, como neste momento é bastante difícil viver perto destas centrais. O segundo ponto que gostávamos de assinalar em resposta à intervenção do Sr. Deputado Luís Leite Ramos, do PSD, é que nós de facto entendemos que há um conjunto de alterações que é necessário fazer àquelas que são as regulamentações atualmente existentes. Atualmente, como dissemos, o decreto-lei apenas prevê que no prazo de 10 anos tenham que incorporar até 30% de biomassa florestal residual. Nós entendemos que essa utilização de biomassa florestal residual deve aumentar substancialmente como contrapartida de continuarem a receber os subsídios públicos. Porque, de facto, aquilo que foi a nova geração de centrais de biomassa, segundo também o pedido de ajuda de Estado, que foi aprovado pela Comissão Europeia, a seguir aos incêndios florestais de 2017, prevê, de facto, uma muito maior utilização da biomassa florestal residual, e é isso que precisamos assegurar para garantir que, de facto, aquela biomassa contribui para diminuirmos e mitigarmos as alterações climáticas e combatermos os incêndios. Dois apenas outros comentários sobre alguns temas salientes que diferenciam os três projetos de lei e que acho que devem ser trabalhados por forma a que consigamos chegar aqui a um entendimento o mais abrangente possível. O primeiro deles a ver com as culturas energéticas. É conhecida as denúncias de várias pessoas de que atualmente as centrais utilizam madeira de qualidade. A verdade é que neste momento as inspeções, como aliás o Sr. Ministro já disse, nesta comissão não está provado que as centrais estejam a utilizar essa biomassa, essa de qualidade. No entanto, há essa noção por parte das populações e por parte das associações do setor. A cultura energética em si não é um mal em si. Haver terrenos pouco produtivos que sejam utilizados para crescer árvores que em si sequestram carbono e depois são utilizadas para fins energéticos não é um problema. O problema é que nós possamos estar a subsidiar e a gerar aqui uma distorção na fileira agroflorestal a beneficiar as culturas energéticas em detrimento de outras utilizações da biomassa florestal. E, portanto, nós aqui deveremos diferenciar entre condenar completamente as culturas energéticas e pensarmos numa utilização racional das culturas energéticas. E o último ponto a acrescentar é em relação à proposta do Bloco de Esquerda de deixar a biomassa no sol. Confesso que nos deixa bastante preocupados, porque naturalmente a filosofia de combate aos incêndios neste país e de assegurarmos que a nossa floresta é resiliente aos incêndios rurais é não deixarmos a biomassa no sol, é limparmos os nossos terrenos e, portanto, não faz sentido que nós, como política, vamos agora dizer não, deixem a biomassa residual, o entulho todo ali no chão, porque isso cria habitats e biodiversidade e tudo mais. É preciso haver aqui, naturalmente, um equilíbrio, com certeza não se vai poder retirar tudo, mas é preciso ter em conta que a biomassa florestal residual é extraída e utilizada para fins energéticos por algum motivo, porque traz um benefício para o combate aos incêndios e para a mitigação das alterações climáticas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Peralta, faz favor.
Bem, Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda está disponível para conseguirmos chegar a um consenso em relação a esta matéria da biomassa. Há várias propostas que vão no mesmo sentido. Há um reconhecimento de um problema, nomeadamente no impacto nas populações, no impacto ecológico, e julgo que é possível encontrarmos uma solução que possa melhorar muitos desses pontos. Devo, no entanto, responder a duas das críticas que o Partido Socialista endereçou ao projeto do Bloco de Esquerda. Desde logo a questão de deixarmos a biomassa ou não nos solos. O senhor deputado fala como se a floresta fosse sempre uma monocultura, por exemplo, de eucalipto, em que tudo o resto não existe. Isso, de facto, é uma monocultura que, mesmo que não tenha biomassa no solo, é muito suscetível a incêndios. Se nós tivermos um tipo de floresta diferente, biodiverso, gerado de outra forma, significa que nós temos plantas e outro tipo de vegetação no solo ao mesmo tempo, e isso faz com que essa floresta seja não mais suscetível a incêndios, mas menos, porque é uma floresta que consegue reter a umidade. Portanto, nós temos é que perceber que a floresta não é só uma unidade produtiva de eucaliptos com terra, com o solo infértil, que a floresta pode ser gerida de outras formas. E o que nós sabemos também, já agora nessas unidades produtivas de monocultivo, ainda por cima se for de crescimento rápido, é que os solos ficam de facto inférteis, com uma fertilidade muito mais reduzida ao longo das próximas décadas. E, portanto, a incorporação de biomassa no solo não é cortar e deixar lá, ou não é fazer nada, pode ser incorporação mesmo no solo, com outro tipo de técnicas em que aí sim também não arde. Mas acho que a questão principal que nós tiramos daqui é que nós temos também perceber um pouco o que é o conceito de floresta. E o conceito de floresta de monocultivo, de crescimento rápido, isso sim permeia o incêndio, porque o incêndio é muito suscetível ao incêndio. Uma floresta biodiversa que retenha a umidade evita incêndios. Aliás, isto basta ver, às vezes, naquelas costas aéreas, onde temos áreas ardidas e no meio está um oásis, porque era uma floresta biodiversa que não arde, senão que, obviamente, podem todas arder. É uma questão de reduzirmos a probabilidade e o risco. Portanto, julgo que esta era a principal questão que o Partido Socialista colocou. Julgo que colocou uma outra, das culturas deliberadamente para produção energética. Nós já tivemos isso com os biocombustíveis, por exemplo, também há culturas não lenhosas, isto não é floresta, mas é uma produção de cereais ou de colza, e basicamente não é algo que seja bom para os preços da alimentação, já agora, para a produção agrícola, para a produção florestal. Portanto, estarmos a dizer que a solução para as alterações climáticas é produzirmos uma floresta que durante 20, 30 anos retira carbono da atmosfera para depois queimar e emitir esse carbono para a atmosfera, significa que essa floresta tem um balanço zero ao longo dos 20 anos, 30 anos, no carbono, e se for então de 11 anos, como o eucalipto, ainda menos, porque temos, ou de 7, às vezes, temos que em 7 anos remove o carbono, ao fim de 7 anos emite o carbono. Do ponto de vista de emissões, de captura de carbono, é muito ineficiente. O que nós precisamos é que o solo capture mais carbono e que, do ponto de vista do nosso uso diário, possa haver incorporação desse carbono absorvido, ou seja, da madeira, em muitos outros materiais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado ou grupo parlamentar pretende usar a palavra? Se assim não é, vamos então dar seguimento. Naturalmente, deste debate e desta discussão será acompanhado do processo normal do desenvolvimento dos projetos de resolução, sendo dado conta, obviamente, todo este debate que aqui foi trazido em função destes mesmos projetos. Muito bem, vamos à discussão de um outro projeto de resolução, apresentado pelo Bloco de Esquerda, que recomenda a avaliação e definição das medidas de proteção ambiental, segurança pública, ordenamento do território, instalação e gestão dos campos de tiro. Tenho a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta para apresentar este projeto de resolução. Faz favor.
Sr. Presidente, os campos de tiro, neste momento em Portugal, têm imensos impactos. Impactos na saúde e na qualidade de vida das populações e impactos no ambiente.
Desde logo, até mesmo questões de segurança. Nós temos relatos que há chumbo que vai parar ao quintal ou mesmo às janelas dos vizinhos de campos de tiro. Para além disso, temos o chumbo que é colocado, obviamente, no território, no solo, os invólucros de plástico, dos cartuchos, os, dependendo do material dos alvos, mas plástico ou barro, que é colocado também no solo, e tudo isto no solo, mas também nas linhas de água. E, portanto, temos um conjunto de poluição no solo, na água, de ruído, que é importante diminuir e é importante que esteja num local e que esteja contextualizado para reduzir mesmo esses mesmos impactos. E que, que haja alguma distância em relação às zonas de lazer, para além das zonas residenciais. Nós, no nosso projeto de resolução, citamos um exemplo concreto, o campo de tiro aos pratos do Clube Desportivo Campos do Lis, em Leiria, em Marrazes, que enferma precisamente muitos destes problemas ambientais. E aquilo que nós percebemos, ao analisar a legislação, é que, apesar dos campos de tiro serem um local de complicações do ponto de vista de poluição, não tem licenciamento obrigatório do ponto de vista ambiental e de ordenamento do território. Aliás, o próprio Governo, em resposta a uma pro Bloco de Esquerda, reconhece isso e reconhece também a necessidade de alterar a lei precisamente para haver esse licenciamento ambiental e essa avaliação ambiental. Neste momento, para ter um campo de tiro, apenas duas entidades precisam de o certificar e de o licenciar, nomeadamente a Polícia de Segurança Pública, a PSP, e as Federações Desportivas de Tiro, e que obviamente não estão vocacionadas para a proteção ambiental e para a avaliação de riscos ambientais, nem sequer, obviamente, esse licenciamento tem essa índole. Portanto, não há licenciamento ambiental nem de ordenamento do território. E, portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda aqui propõe neste projeto de resolução é precisamente mudar esta matéria. Nós consideramos que deve existir um licenciamento e emissão de alvará que envolva o Ministério competente, no caso o Ministério do Ambiente, para que tenha um parecer favorável prévio à sua autorização na área do ambiente, nomeadamente na questão de proteção ambiental e dos recursos hídricos, e que tenha um outro parecer prévio favorável na área do ruído, da poluição sonora. E ainda que haja um parecer prévio favorável da Câmara Municipal, e por fim, propomos também que no prazo de um ano ocorra uma fiscalização e uma avaliação ambiental e de segurança dos campos de tiro já existentes. Nós consideramos que a situação atual é insustentável. Não podemos ter uma atividade, que são os campos de tiro, com uma enorme problemática ambiental e de ordenamento do território, mas para a qual não é necessário nenhum licenciamento ambiental ou de ordenamento do território. É isso que visa alterar o nosso projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nem mais nem menos, algumas considerações a apresentar por diferentes grupos parlamentares. Faz favor, Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir que o decreto regulamentar que define as regras aplicáveis a este licenciamento já está em processo de revisão. Pelo que as recomendações propostas neste projeto de resolução poderão contribuir para melhorar o resultado do processo de revisão. Assim, o presente projeto de resolução merece a nossa apreciação favorável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma outra consideração? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, relativamente a este projeto do Bloco de Esquerda, que recomenda a avaliação e definição de medidas de proteção ambiental, segurança pública, ordenamento do território, na instalação e gestão de campos de tiro, o Partido Social Democrata acompanha, na generalidade, algumas das preocupações demonstradas relativamente à poluição e aos impactos ambientais que esta atividade pode provocar, e aqui até incluo também a atividade sinergética, que era para ser discutida nesta comissão e que foi adiada, mas temos aqui também algumas ressalvas. Por exemplo, as questões relacionadas com o uso do chumbo que é uma preocupação do Bloco de Esquerda e também é uma preocupação, portanto, quer na atividade sinergética, quer neste caso do tiro ao alvo como desporto, o PSD entende que a sua substituição ou a sua proibição não deve ser determinada para já, portanto concorda com a sua substituição naturalmente, mas esta deve ser gradual e substituída por ligas metálicas viáveis técnica e economicamente, sem obrigar por um lado à substituição de armas, o que teria custos enormes para os praticantes e afastando naturalmente desta prática desportiva setores sociais mais abastados. Nós sabemos que, ou menos abastados aliás, perdão. Portanto, setores sociais que gostam também desta atividade desportiva e que, de outra forma, não teriam capacidade económica para o fazer. Basta pensarmos que alguns dos substitutos do chumbo, que poderiam ter o mesmo tipo de comportamento, como o bismuto e o tungstênio, têm custos 7, 8, 9, 10 vezes superiores ao chumbo, e que outras ligas metálicas, como o aço, são, além de determinarem a substituição de todo o equipamento usado nesta prática desportiva, significa uma perigosidade brutal, na medida em que não amassa, portanto não se deteriora, não se deforma no contacto com os alvos, portanto fazendo ricochete e pondo em causa a saúde das pessoas, das populações, portanto de tudo o que estivesse à volta destas práticas desportivas. Depois ainda, evidentemente, concordamos que a poluição do chumbo nos campos de tiro e outro tipo de poluição deve ser resolvido, mas isso já é obrigatório, Sr. Deputado Nelson Prato. Portanto, já é obrigatória e já se faz nos campos de tiro a reciclagem, portanto, a recolha e a reciclagem dos chumbos e todos os outros detritos provocados, portanto, por esta atividade desportiva. Se em algum campo isto não é feito, o que é necessário é, de facto, haver fiscalização, que a polícia, que as entidades, que as polícias municipais atuem convenientemente, não é? E que façam esta fiscalização. Obviamente concordamos também relativamente à insonorização dos espaços, nomeadamente nos espaços de tiro desportivos fechados, não é? Ao ar livre não é tão possível, mas pressupondo e pela experiência que temos e que eu também tenho, digamos pessoalmente, estes campos de tiro normalmente são situados em zonas descampadas, em zonas, portanto, longe, tirando exceções, como o senhor apontou, mas que estão fora dos aglomerados populacionais, portanto, na maior parte dos casos não há perturbação dos residentes, mas naqueles em que isso possa acontecer, naturalmente a lei deve ser rigorosa e deve impor, portanto, as obras necessárias para evitar esses incómodos e para evitar esses problemas, eventualmente, de saúde que podem provocar às populações. Depois, claro que acompanhamos as recomendações feitas ao Governo nos que diz respeito às normas que deverão presidir ao licenciamento destes espaços, à obrigatoriedade da audição de entidades e organismos responsáveis pela área do ambiente e, naturalmente, as juntas de freguesia e as câmaras municipais. Mas, atenção, que as câmaras municipais já são hoje as responsáveis pelo licenciamento da construção destes espaços e são as câmaras municipais que emitem as licenças de utilização deste espaço. Eu próprio tenho essa experiência também por funções autárquicas exercidas anteriormente num caso destes e era obrigatório, naturalmente, a apresentação dos projetos devidamente com os devidos parceiros, tanto com parceiros das entidades, nomeadamente das CCDRs, portanto, em questões ligadas ao ambiente, em questões ligadas ao som, em questões ligadas à distância dos aglomerados populacionais, portanto, nas questões do ruído e só depois é que a Câmara licencia, portanto, a obra e, naturalmente, posteriormente passa a autorização de utilização destes equipamentos. Portanto, é uma questão que já existe neste momento, mas que, naturalmente, o PSD, se for para reforçar esta competência, aliás, algumas delas já previstas, e algumas destas questões previstas nos próprios planos diretores municipais, portanto, se for para reforçar estas competências, nomeadamente as autarquias das câmaras, com certeza que não se irá opor, mas o número 2 da recomendação pode eventualmente estar prejudicado por aquilo, pelo número 3, mas, como disse, se for para reforçar a segurança destes equipamentos e para, naturalmente, evitar os prejuízos ambientais e os prejuízos para a saúde pública, obviamente que o PSD não se opõe, desde que não seja, ou não seja aqui, digamos, implícita, um proibicionismo, não é, desta atividade esportiva que traz, digamos assim, alguns benefícios económicos nas zonas onde estão naturalmente instalados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Marques. Mais alguma observação? Muito bem. Tal como disse há pouco, em relação aos outros projetos de resolução, neste acontecerá o mesmo, sendo dado conhecimento deste debate. Tendendo a que os projetos de resolução que estavam previstos para esta reunião terem sido adiados, não é? Solicitado tal adiamento, vamos para o último ponto, que é referente aos outros assuntos. Nos outros assuntos, queria começar por perguntar, dado que não recebemos qualquer proposta de alteração ou de concordância pela parte dos grupos parlamentares, foi distribuído e foi enviado à mesa e coordenadores uma proposta de calendarização das audições pendentes, as diferentes entidades. Não nos chegou qualquer informação, nem em contrário, nem a favor, mas, muito sinceramente, se assim é, e dado que, pergunto naturalmente aos coordenadores se têm alguma observação a fazer, que a façam no imediato, porque senão poremos à discussão, a votação, esta mesma proposta das audições. Não é? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, à partida, concordamos com a planificação que aqui foi apresentada, mas queríamos só sublinhar aqui uma questão que tem a ver com o facto das audições sobre as centrais de biomassa, porque elas estão, de facto, aqui agendadas, não é para uma data já aqui imediata, ali no 6 e 7 de outubro, e era só importante garantir que estes projetos não sejam votados em plenário antes da realização destas audições. E este agendamento, eu não sei se está assegurada esta circunstância. Era só para chamar a atenção para isso.
Tanto quanto sei, da última conferência de líderes saiu uma calendarização já até ao dia 7 de outubro já e nenhum destes projetos consta desse calendário. Okay. E essa calendarização já está até exatamente ao dia 7 de outubro.
Ok. Muito bem.
Mais alguma observação? Podemos avançar. Eu já agora aproveito a questão que o Sr. Deputado Bruno Coimbra colocou, para dizer uma outra, num sentido não exatamente o mesmo, mas que complementar, que é evidente que há aqui datas que poderão sofrer alteração em função da discussão e do debate do Orçamento de Estado, porque é previsto, tanto quanto sabemos, que possa ser entregue mais cedo do que o que é normal, o 15 de outubro, não é? O que está estabelecido, e por isso poderemos sofrer alterações em função dos debates que daí sejam programados e da própria discussão que daí, a partir daí seja programada. Portanto, estas datas que estão aqui no dia 14 de outubro, dia 13 de outubro, poderão, é verdade, sofrer alterações em função disso, mas depois logo se verá em conformidade com aquilo que foi calendarizado ao momento. Portanto, segundo me parece, podemos avançar com este calendário de audições. Não há. Queria também já agora, em relação a isso, falar num outro calendário de audições, uma proposta que nos chegou sobre as audições regimentais com o Sr. Ministro. Temos também uma proposta que é apresentada pela Secretaria de Estado, precisamente, e em que a primeira audição regimental será referente ao Orçamento de Estado para 2021, e essa ainda não está calendarizada, será em conformidade com aquilo que for estabelecido e a programação que for estabelecida ao momento. E as outras audições estão programadas para 19 de janeiro, 11 de maio e 13 de julho. É aquilo que nos é proposto. Portanto, nas 4 audições regimentais que estão estabelecidas e obrigatórias, uma primeira far-se-á em conformidade com o calendário estabelecido pela 5ª Comissão para a discussão do Orçamento de Estado de 2021 e as restantes, a 2ª audição a 19 de janeiro, a 3ª audição a 11 de maio e a 4ª audição a 13 de julho. É este o calendário que nos é apresentado. Enquanto serviços e eu não vimos inconveniente, é claro que não é muito fácil estarmos agora a prever a um tempo tão distante o que é que poderá acontecer ou não, mas como ponto de partida não vemos qualquer inconveniente em aceitar estas datas. Portanto, sendo assim, comunicamos que aceitamos estas datas e depois ver se há alguns ajustamentos que sejam necessários fazer. Uma outra informação constante dos outros assuntos diz respeito a uma conferência, se assim se pode chamar, no âmbito do Green Deal, do Parlamento Alemão, que eu já tinha feito referência, que era para ser presencial, 4 ou 5 de outubro. Há agora uma nova proposta, que seja online, no dia 5 de outubro. Quem, porventura, pretender fazer parte desta conferência está a uma acreditação através de um site, não é? Através de uma inscrição. As inscrições têm que ser feitas até ao dia 25 de setembro. Nós poderemos ter 4 pessoas nesse mesmo debate. Agora, há aqui uma coisa que eu não sei muito bem, muito sinceramente, como é que vai funcionar. O 5 de outubro é feriado no nosso país. Mas isso poderia ser ultrapassado, naturalmente. Agora, o que me parece é que está programado para que seja feito aqui na Assembleia, por uma questão de traduções. Sim, sim.
A exemplo do que já aconteceu com a Comissão dos Assuntos Europeus, Negócios Estrangeiros e Defesa, a última decorreu na primeira semana de setembro, presencialmente aqui por uma questão de segurança, numa destas salas, até julgo que foi nesta sala, na sala número 1, e os serviços preparam tudo, portanto, os deputados participam a partir daqui. Com a experiência que houve relativamente a esta primeira conferência do Bundestag em matéria de segurança. Sim.
Muito obrigado pela informação. Assim será. Portanto, quem estiver interessado em inscrever-se-á até ao dia 25 de setembro, num total de 4, podíamos estabelecer aqui quem estar interessado. Eu vou contactar os vice-presidentes. Nesse dia não estou cá, não estou presente, fisicamente. Mesmo sendo, não poderei vir cá ao Parlamento e, portanto, irei ver se os vice-presidentes se fazem representar na Comissão e se houver alguém dos grupos parlamentares que esteja interessado, faz-nos chegar essa informação o mais rápido possível, dado que a inscrição é até ao dia 25 de setembro. Os serviços depois fazem a inscrição, naturalmente. Fazem-nos chegar essa informação. Está bem? Muito bem. Não me parece que haja algo mais nesta primeira parte. A próxima reunião irá ser uma audição no dia 23, dado que no dia 22 não há trabalhos porque são jornadas parlamentares do Partido Socialista. No dia 23, às 14 horas, teremos uma audição da Associação Ambiental dos Amigos das Fortes sobre o processamento de bagaço de azeitona, cujo requerente é o PCP. Se virmos que há necessidade, por uma questão de calendarização, vou repetir esta informação, que a senhora representante do grupo parlamentar do PCP não estava presente, que é na próxima quarta-feira, portanto, segunda-feira, terça-feira, dia 22, não há reuniões de comissão, porque são jornadas parlamentares do Partido Socialista. No dia 23, quarta-feira, às 14 horas, teremos uma audição com a Associação Ambiental Amigos das Fortes sobre o processamento de bagaço de azeitona. Foi requerida pelo PCP, precisamente, às 14 horas. Se virmos que há necessidade, por questões, digamos, de agenda, de fazermos uma reunião ordinária, faremos. Se virmos que não há essa necessidade, ou não é premente essa necessidade, deixaremos ficar para a próxima semana essa reunião ordinária e faremos só esta audição. Certo? Até ao fim desta semana será dada informação nesse sentido. Muito bem. Queria agora só fazer uma introdução à segunda parte, que ela é, portanto, a propósito das petições. Uma das petições, a petição 54, cujo relator é o senhor deputado Luís Leite Ramos, e a petição número 23, cuja relatora é a senhora deputada Joana Bento. Estas audições parecem ser na conformidade daquilo que são, digamos, o processamento da própria informação dessas mesmas petições e elaborada a partir dessas petições, creio que serão, penso eu, da responsabilidade dos próprios relatores. Assim entendo e assim é. De qualquer forma, é óbvio que qualquer iniciativa no âmbito da Comissão estará aberta a todos que queiram participar, mas penso que será da responsabilidade de cada um dos relatores dirigir estas mesmas audições. Se assim não é, ou se assim não entendem, façam favor de me dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por me ter concedido a palavra. Um cumprimento aos meus colegas que estão na sala e online. Não vemos qualquer problema em que todos até participem desta audição a estas duas entidades, atendendo à dimensão da questão, nomeadamente porque a contestação a este processo é quase transversal ao país e a muitas regiões. Portanto, penso que não há problema nenhum, ainda que nós iremos fazer as intervenções que entendemos pertinentes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor.
Se me permite, eu, na audição que fizemos ao Presidente da Câmara e à Associação de Boticas, todos os partidos políticos intervieram e interpelaram os peticionários. Portanto, eu não vejo razão nenhuma para que neste caso não seja a mesma coisa, ou seja, que todos os partidos políticos possam interpelar quer o Presidente da EAPA, quer o Diretor-Geral da DGEG. Julgo que é normal, uma vez que é uma audição ainda para mais feita em sede de comissão, enfim, com responsabilidades acrescidas, mas isto é a minha sugestão e a minha opinião.
Muito bem. Está esclarecido este aspecto. Creio que da minha parte não há nada mais ao momento para vos transmitir. Portanto, dou por terminada esta primeira parte da reunião e passo a pasta aos relatores, respectivamente a um ou outro, conforme entenderem, conforme está estabelecido, para iniciar estas audições, até porque já está um pouco atrasado. A APA é via Skype. É. Muito bem.
Desculpa. Claro. Eu acho que a deputada Joana Bento vai presidir como da outra vez. Sim, julgo que sim. Muito obrigado.
Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Começo por agradecer ao Dr. João Correia Bernardo e à Dra. Cristina Lourenço, respectivamente Diretor-Geral de Geologia e Energia e Subdiretora, e também ao Dr. Nuno Lacasta e à Dra. Ana Cristina Carola, que nos acompanham por Skype. O objetivo da vossa vinda cá ou da solicitação que foi feita por esta Comissão tem a ver com as petições 23-14, primeira sessão legislativa, pelo chumbo da proposta do Governo de lançamento de concurso público para prospeção, pesquisa e exploração de lítio e minerais associados, e a petição 54-14 da primeira sessão legislativa pela preservação do ambiente, património, saúde e qualidade de vida em Covas do Barroso. E, portanto, estamos aqui com esse objetivo. Relembrava só a grelha de tempos. Tem cada entidade 8 a 10 minutos para uma intervenção inicial. Depois, cada grupo parlamentar terá 2 a 3 minutos para interpelar as duas entidades. E, finalmente, de novo, 8 a 10 minutos por entidade para uma resposta às questões e intervenções dos deputados. Eu começava por dar talvez a palavra ao Dr. João Correia Bernardo, 8 a 10 minutos, que pode partilhar naturalmente. Peço só que tente cumprir ao máximo o tempo. Muito obrigado. Tenho a palavra.
Não se importam que tire a máscara, para ser mais claro, pretendendo cumprir aqui as regras da Direção-Geral de Saúde, mas de qualquer forma é mais fácil para mim falar assim desta forma. Em primeiro lugar, queria agradecer aos seus deputados o convite que nos foi endereçado à Direção-Geral de Energia e Geologia para vir aqui a esta comissão falar sobre este assunto. É um assunto que, naturalmente, face àquilo que são as competências e atribuições da Direção-Geral de Energia, é um assunto que nos preocupa e é um assunto que temos todo o interesse em promover e, de alguma forma, esclarecer aquilo que são as dúvidas relativamente a este objetivo, que é um objetivo estratégico, não só do Governo, mas um objetivo estratégico do país. Estamos a falar aqui nesta Comissão da Pesquisa e Prospeção de Lítio, portanto, dos concursos de pesquisa e prospeção de lítio, que, dando resultados, podem conduzir depois à segunda fase, que é a exploração. Como, para começar, e talvez para fazer um enquadramento relativamente a esta matéria, e uma vez que estamos a falar de bens de domínio público, e sendo os bens de domínio público uma preocupação dos vários órgãos do Estado, e, em concreto, estes bens são bens que estão na salvaguarda daquilo que são os interesses diretos do Estado Central, tal como está previsto na lei que determina o inventário dos bens do Estado e na própria Constituição da República. São, obviamente, depois partilhados essas responsabilidades destes bens dominiais pelas entidades competentes que têm responsabilidades naquilo que é a sua promoção e naquilo que é a forma de os otimizar do ponto de vista do interesse público e do interesse do país. Os bens e os recursos minerais são absolutamente essenciais para a nossa economia, para a sociedade de hoje. Eu julgo que isto é quase uma verdade lá para a Alice. Nós temos de ter este tipo de recursos, os recursos de origem animal, vegetal e os recursos de origem mineral. Não há outro. E, portanto, toda a nossa vida e toda a nossa existência é baseada na exploração destes três recursos. Se olharmos em volta, 70%, 90% do que está nesta sala e em cima das nossas mesas são recursos minerais. E, portanto, eles são essenciais e, portanto, nós temos de os explorar para mantermos o tipo de vida que temos, não só aquela que hoje existe, mas, sobretudo, aquela que se perspectiva para o futuro. E aquela que se perspectiva para o futuro. Ainda hoje estivemos a ouvir o discurso do Estado da União da senhora Ursula von der Leyen e, portanto, tem a ver com uma reindustrialização e uma procura de relançamento da indústria na Europa, sobretudo através de um relançamento da digitalização. E a digitalização, meus senhores e minhas senhoras, não se faz sem um conjunto de matérias-primas críticas, nomeadamente não se faz sem o lítio. Não se faz sem o lítio. O lítio, como sabem, é um dos é o mineral metálico mais leve que existe, por isso é que ele está nas baterias, por isso é que ele existe nos nossos telemóveis, todos temos, os que fazem as petições e os que têm de justificar. E, como tal, existe nos computadores, existe nos meios digitais, existe nas infraestruturas de comunicação, existe naquilo que são todos os equipamentos, ou grande parte dos equipamentos para a saúde pública, existe nos medicamentos, existe num conjunto de outras aplicações, e como existem outros minerais e outras matérias-primas críticas. Aliás, o lítio foi incluído há muito pouco tempo como uma das matérias-primas críticas, e como tal, o país, conhecendo, não de uma forma aprofundada, porque não fez esse trabalho anteriormente, mas conhecendo do ponto de vista geológico e do ponto de vista daquilo que são as sondagens não intrusivas, ou seja, por estudo geológico, o país tem a noção de que tem reservas de lítio relativamente consideráveis, talvez as maiores da Europa. Obviamente há outros países noutras latitudes com reservas igualmente grandes e algumas muito superiores, mas aquilo que é a nossa responsabilidade enquanto Estado e enquanto nação e enquanto Estado-membro da Europa é tentar valorizar os nossos recursos, em primeiro lugar conhecê-los, porque são ativos absolutamente estratégicos e não são ativos absolutamente estratégicos apenas para a geração em que estamos e que estamos a discutir, só para as gerações futuras, e pelo menos conhecer esses ativos para eles poderem ser utilizados ou não, as gerações futuras o dirão e nós também o diremos. Esta primeira fase dos concursos é claramente uma fase de pesquisa e prospeção, portanto, tentar perceber efetivamente se as quantidades que existem são quantidades que justificam ou não uma posterior exploração. E essa é uma obrigação que todos temos, para com os nossos filhos, os nossos netos e com as gerações vindouras. Isto é válido para todos os recursos que nós temos. Estamos a falar hoje aqui do lítio, podíamos estar a falar de qualquer outro recurso que existe no nosso país. É um ativo estratégico. Por outro lado, aquilo que nós temos, ou pelo menos a noção que nós temos das explorações mineiras, eu estou perfeitamente à vontade, porque sou engenheiro florestal, e portanto não é essa a minha área de formação, e a minha área de especialidade dentro da Direção-Geral de Energia e Geologia é de energia. Portanto, eu percebo pouco de geologia quando cheguei a este cargo e tenho vindo a perceber um bocadinho mais, mas não é a minha área de especialidade. Os recursos geológicos, estava eu a dizer, estão neste momento numa fase em que a sua exploração já não tem nada a ver com aquilo que se fazia há 20 ou 30 anos, e muito menos com aquilo que se fazia há 100 ou 150 anos, em que, de facto, as condições eram absolutamente deploráveis e com impactos ambientais extremamente elevados. Hoje em dia, todas as atividades humanas têm a tendência a reduzir esses impactos e a enquadrá-los dentro daquilo que são as chamadas explorações sustentáveis, com preocupações ambientais extremamente elevadas, extremamente exigentes. A indústria mineira, a nível internacional, e basta irem a países muito desenvolvidos, bastante mais desenvolvidos do que nós, como a Austrália ou o Canadá, e se visitarem as minas lá, percebem o que é não só uma exploração sustentável, mas como a aceitação das populações é praticamente unânime na exploração desses minerais, muitos deles com uma gravidade e toxicidade muito superior à do lítio. De qualquer forma, todo o projeto que hoje em dia está em cima da mesa, e como sabem, a regulamentação da Lei das Minas ainda não foi aprovada, ela está em circuito legislativo, já foi apresentada ao Conselho de Ministros algumas vezes e, portanto, está a ser ponderada para a aprovação, mas tem um conjunto já de preocupações, que aliás a antiga lei também já tinha, que conferem não só à parte ambiental e à parte da sustentabilidade um conjunto de ferramentas para avaliarem os impactos e, se for necessário, impedirem que estes projetos, independentemente do seu interesse ou do levantamento que foi feito relativamente ao seu potencial, possam prosseguir por conflito um com outros valores que são considerados mais elevados e, portanto, a avaliação de impacto ambiental determinará que esses projetos ficam na gaveta. Portanto, temos aqui um conjunto de ferramentas que, por um lado, permitem ou deveriam permitir conhecer estes recursos estratégicos, depois avaliar se eles são execuíveis do ponto de vista da sua exploração e compatíveis com outros interesses e que possam ser considerados superiores, e, portanto, e nesses termos, arremetidos para uma futura possibilidade de exploração, quando as condições de sustentabilidade forem asseguradas, que não é o caso na atualidade, se for considerada essa possibilidade. Por outro lado, a exploração mineira, que se fazia antigamente, era uma exploração que tinha um impacto muito grande, sobretudo ao nível de escombreiras, ao nível de tratamento de águas residuais, etc., barragens de lamas com coisas, como disse, eram perfeitamente inaceitáveis nos dias de hoje. Atualmente, isso nada acontece, porque o acompanhamento da atividade mineira já não se faz numa ótica de recuperação ambiental e paisagística apenas no fim da vida útil das minas, ele faz-se em contínuo, ou seja, nós estamos a intervir e ao abandonar as zonas que intervimos, estamos imediatamente a recuperar, imediatamente a colocar a mina e o território naquilo que era a sua situação à altura da exploração, e com um conjunto de processos que hoje em dia se utilizam, de enchimento das galerias, com as partes das escombreiras, etc., com a reutilização das escombreiras e reciclagem dos materiais das escombreiras, numa lógica de economia circular. Portanto, todos esses princípios hoje se aplicam, e sobretudo aplicam-se neste setor, mais do que, por exemplo, no setor de energia. As exigências são muito superiores no setor dos recursos geológicos. Por outro lado, também é importante que os seus deputados saibam que as preocupações ambientais não são as únicas que os Estados-membros que permitem que as explorações se façam e as próprias empresas que façam essas explorações são também preocupações a nível social e, portanto, são muitas vezes também negociadas contrapartidas sociais para com as populações, de melhoria das condições de vida das populações, até do tratamento de outros resíduos, nomeadamente águas residuais, hectares, resíduos industriais e químicos, que não têm nada a ver com a mina, mas que são contrapartidas que as próprias empresas concessionárias se comprometem a tratar, muitas vezes ganhando escala no tratamento de determinados resíduos, e que, portanto, constituem também ativos importantes para a população, no sentido de as compensar, de alguma forma, por aquela intervenção que, reconheçamos, tem sempre impacto. A atividade mais impactante do mundo é a agricultura, e ninguém pensa em deixar de plantar batatas ou maçãs ou outra coisa que valha, não é? Portanto, não é por aí que estamos a comparar. Isto é quase como nós dizermos que gostamos imenso de maçãs e laranjas, mas somos contra as árvores, quer dizer, não faz sentido nenhum. Por outro lado, há uma questão que eu acho que é extremamente importante também nesta análise, que é enfim, o nível de vida, o conforto e a percepção das populações. Nós temos poucas minas metálicas de grande dimensão ativas em Portugal, mas eu referia apenas dois casos, o caso de Alstrel e o caso de Castro Verde. Se perguntarem às populações de Alstrel e Castro Verde, e se olharem a qualidade de vida que estas vilas têm, comparado com o que tinham aqui há 10, 15, 20 anos atrás, não há comparação possível. De todo o ponto de vista, para além da empregabilidade, que veio garantir que, em alguns casos, 80, 70, 90% da população está emprego nestas indústrias relacionadas com a exploração mineira. Portanto, as minas têm problemas? Têm. A exploração mineira causa impacto ambiental? Causa. Há alternativas? Não, não há alternativas. A alternativa é fazer not in my backyard, mas no backyard do outro, com consequências. Uma pegada de carbono brutal a transportar resíduos de um lado para o outro. As minas e os recursos não escolheram onde se encontram. Eles estão onde a natureza os colocou e, portanto, têm de ser explorados onde a natureza existe. Nós precisamos deles, sim, desesperadamente. Não há vida, nem há forma de manter o nosso nível de vida sem eles. E, portanto, aquilo que temos de fazer é compatibilizar aquilo que são as várias utilizações e os vários interesses que temos sobre estes recursos e, onde é possível, fazemos, onde não é possível, não fazemos. Agora, não conhecer o que temos, isso é que não me parece que tenha qualquer sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu dava a palavra agora ao Dr. Nuno Lacasta. Julgo que podemos ter.
Muito bom dia.
Bom dia.
Eu creio que me estão a ouvir. Eu não sei se me estão a ver.
A ver não, mas a ouvir sim.
Não sei porquê, mas não consigo acionar o vídeo. Não sei se há alguma restrição daí.
Tem a câmara ligada?
Tenho, já tentei ligar no ícone e ele não funciona. Há pouco eu consegui, mas agora não consigo.
Não sei se tem que haver alguma permissão aqui por parte dos serviços.
Seja como for, eu ia começar-se com a permissão de vossas leis.
Faça o favor.
Bom dia então, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado por esta convocação. Estamos aqui, obviamente, como sempre, para prestar informação. Eu ouvi com maiores atenções a exposição do Sr. Diretor-Geral de Geologia e Energia e agora iria focar-me sobre os aspectos específicos dos dois projetos, chamemos-lhe assim, associados às diferentes petições, e depois, evidentemente, estou disponível para questões. Estão aqui comigo, na sala, a senhora engenheira Ana Cristina Cavola, minha colega de Conselho Diretivo, que tutela esta área, e a engenheira Maria do Carmo Figueira, diretora do Departamento de Avaliação Ambiental, ambas conhecidas da Comissão de Ambiente do Parlamento. Então, muito rapidamente, dar nota do seguinte. Tal como foi referido pelo engenheiro João Bernardo, a fase de prospeção e pesquisa é aquela que diz respeito aos projetos em cima da mesa, mas eu gostaria de dar nota, só para recordar os presentes, que não, a fase de prospeção e pesquisa não se encontra nos termos da lei sujeita ao regime jurídico de avaliação de impacto ambiental. Mas, sem embargo, entendeu o Governo, através do despacho do Sr. Secretário de Estado de Energia, de 29 de abril de 2019, assegurar que os pedidos de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa sejam precedidos de análise prévia por parte das entidades competentes, tendo em vista a identificação de grandes condicionantes. Isso foi feito nos casos presentes, já detalharei. Bem como, no âmbito desse mesmo despacho, que identificadas as condicionantes e, aliás, como dizia o Sr. Diretor-Geral de Geologia e Energia, se nessa identificação, se porventura identificar condicionantes, fatores que inviabilizem a fase, eventual fase de exploração, que isso seja detectado o mais cedo possível para gerir de forma mais apropriada, coisa que com toda a sinceridade muitas vezes não acontece neste nosso país, gerir de forma mais apropriada os chamados custos de oportunidade de um determinado projeto. Que não são só custos financeiros, são custos também que podem ter a ver com, por exemplo, matérias de contestação social, chamamos assim. Neste espaço também, como dizia, apresentado o parecer das entidades, nomeadamente em matéria ambiental, e também que o eventual desenvolvimento de trabalhos de prospeção e pesquisa também deverão, e daí esses parceiros também, assegurar a reposição dos terrenos na situação inicial nos locais já intervencionados e nos quais os trabalhos estejam já concluídos. Esta matéria é muito importante porque, como sabemos, infelizmente, embora justificado historicamente na medida em que muitas destas concessões, não tanto em relação ao lítio, mas em relação em geral a concessões mineiras no país, são muito antigas e, de facto, no passado não havia a tradição de, por exemplo, assegurar a reposição das situações de referência ou de enchimento de espaços explorados e de gestão de escombreiras. E como tal, fazia todo sentido, evidentemente, aquilo que acabei de referir no que respeita a este despacho. Feito este primeiro enquadramento, então, muito rapidamente, referir-me-ei à petição 23.14 e à petição 54.14, no que diz respeito ao primeiro caso, no que diz respeito ao concurso público de prospeção, pesquisa e exploração de lítio e minerais associados, apresentado pelo movimento SOS Serra d'Arga, este concurso foi lançado antes da emissão do despacho referido por mim anteriormente, por parte do Sr. Secretário de Estado de Energia, mas, sem embargo, a Secretaria de Estado de Energia solicitou à APA, isto já é 7 de março de 2019, a identificação de eventuais e potenciais constrangimentos de natureza ambientais e ou referentes ao ordenamento do território e conservação da natureza, as tais condicionantes, que referi anteriormente. Esta identificação foi feita pela nossa parte e transmitida em formato georreferenciado ao governo. Desde então, do ponto de vista da APA, não temos mais informação sobre a concessão. Portanto, sobre esta primeira situação, com sinceridade, é tudo que tenho referido, senhoras e senhores deputados. No que diz respeito à petição 54.14, como é sabido, este projeto encontra-se em avaliação de impacto ambiental. Ele próprio foi objeto, em tempo, de uma chamada proposta de definição de âmbito, no fundo é a pré-definição dos elementos que deverão constar do estudo de impacto ambiental, e, portanto, na sequência, foi submetido pelo proponente, a empresa Savana Lithium Limitada, o estudo de impacto ambiental e o estudo prévio relativo à ampliação da mina do Barroso, para efeitos, como referi, de avaliação de impacto ambiental. E, conforme previsto na lei, a APA solicitou à entidade licenciadora, no caso a DGEG, a confirmação de que não haveria nada a obstar à instrução do processo. Essa confirmação foi transmitida também oportunamente, atempadamente, à APA, que, no seguimento, nomeou a Comissão de Avaliação, integrando um conjunto de entidades, desde logo a Direção-Geral do Património Cultural, Laboratório Nacional de Energia e Geologia, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, GEG, Administração Regional de Saúde do Norte, Faculdade de Engenharia da Universidade.
Deixamos de o ouvir. Não sei se a falha é nossa, se é do... Para a vossa informação, só para dizer que estamos a tentar restabelecer o contacto, nós perdemos o contacto com o Sr. Diretor, o Sr. Presidente da APA.
Senhores deputados, eu creio que a ligação caiu.
Pois, julgo que agora já o estamos a ouvir.
Quando é que deixaram de me ouvir? Qual foi a última coisa que ouviram da minha parte?
Da questão, quando estava a falar das entidades ouvidas a propósito da petição 54.
Muito bem, então, eu estava a descrever as entidades que compõem a comissão de avaliação, correto?
Certo, isso mesmo.
Eu não sei se acabei esse mesmo rol de entidades, mas é um rol de entidades extenso, com vista a assegurar que os descritores ambientais objeto de estudo são devidamente analisados e a juntar a estas entidades também a própria APA tem valências próprias na área dos recursos hídricos, dos resíduos, alterações climáticas. E, portanto, há um conjunto de mais de uma dezena de valências que são analisadas por mais de uma dezena de especialistas, alguns internos, outros externos, como acontece em todas as avaliações de impacto. A 17 de julho de 2020 realizou-se a reunião da apresentação do projeto, como componente à Comissão de Avaliação, e a 29 de julho, a autoridade de AIA, que é a APA, considerou, com base na apreciação efetuada pela Comissão de Avaliação, ser necessária a apresentação de um conjunto de elementos adicionais por parte do proponente. E demos o prazo de 18 de setembro para a remissão desses mesmos elementos. No entanto, o proponente solicitou a prorrogação desse prazo até 30 de novembro e essa prorrogação, esse pedido de prorrogação, foi deferido pela APA. Por essa razão, os prazos previstos na lei encontram-se neste momento suspensos até recepção por parte da APA dos elementos solicitados ao proponente. Eu estava a referir também, entretanto, que receberemos esses elementos, analisaremos, ou melhor, analisará a Comissão de Avaliação e formulará uma opinião sobre, uma recomendação sobre conformidade. E, caso venha a ser declarada a conformidade do estudo, a conformidade diz respeito, portanto, para repetir, se os elementos relacionados, se o estudo de impacto ambiental contém elementos que sejam considerados necessários e suficientes para a avaliação e para o público também poder denunciar-se, e caso venha a ser declarada a conformidade, como referi então, haverá lugar à consulta pública por um período de 30 dias úteis, nos termos da lei. E ela será divulgada no portal Participa, como é habitual. As posições apresentadas no âmbito da consulta pública serão analisadas e ponderadas pela Comissão de Avaliação, quando da elaboração do seu parecer técnico final em devido tempo. E na sequência do parecer da Comissão de Avaliação, como acontece em todas as avaliações de impacto, a autoridade da AIA elaborará uma proposta de decisão a notificar ao proponente para efeitos de audiência de interessados. Como é sabido, então, o processo culminará com a emissão da declaração de impacto ambiental, tendo em conta que este projeto entrou em estado em fase de estudo prévio. Na sequência, o proponente deverá preparar um projeto de execução, o qual será também objeto de análise, com vista à emissão de uma declaração de conformidade desse mesmo projeto de execução. Para terminar, julgo que será útil para efeitos desta audiência dar nota já, com base, evidentemente, nos elementos preliminares que recebemos e que relatei, dar nota de que diria que são identificados três aspectos importantes, três aspectos críticos que estarão no centro desta avaliação de impacto ambiental. A saber, em primeiro lugar, proximidade do projeto com o património mundial classificado agrícola. Em segundo lugar, avaliar a compatibilidade das medidas deste projeto com medidas compensatórias no âmbito do projeto Cascata do Tâmega, as barragens em construção. E, em terceiro lugar, também matérias associadas a linhas de água presentes em conformidade com a Diretiva Quadro da Água. Estes são aqueles que me parecem mais centrais na avaliação ambiental que está em curso. E, como sempre, tentar depois aquela complexa tarefa de conciliar diferentes valores, como dizia, aliás, o Diretor-Geral de Geologia e Energia, evidentemente temos bem presente, enquanto autoridades ambientais, a absoluta imprescindibilidade, não só da transformação digital que vivemos, mas da descarbonização, que também passa muito pela digitalização, como todos bem sabemos. Finalmente, então, também dar nota de que este projeto foi, em tempos, solicitado que pudesse vir a integrar o Estatuto de Projeto de Interesse Nacional, PIN, mas mais tarde o proponente retirou o projeto deste estatuto e, portanto, neste momento não está identificado como PIN, mas, sem embargo, como é óbvio também, aplicam-se-lhe naturalmente todos os requisitos legais que sejam relevantes, nomeadamente em termos ambientais. Eu diria que, para efeitos de enquadramento e de caracterização destes dois projetos, é o que me oferece dizer neste momento. Muito obrigado, estou disponível para questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então passar
peço desculpa. É só porque houve aqui uma parte que me falhou. Não, o som não está nas melhores condições. E se era possível voltar a referir que elementos é que faltam neste estudo, que eu penso que foi referido que o proponente tinha 30 dias para... Acho eu que foi isto, eu que me ouvi mal. Não, eu gostaria só que voltasse a repetir só esta parte, não precisa desenvolver, só dizer o que é que falta. Obrigada.
Não sei se não está a ouvir, doutor Nuno Lacasta.
Estou perfeitamente.
Não sei se percebeu a pergunta da senhora deputada.
Perfeitamente, mas quer que responda já ou que o faça? Olha,
ela pede, finalmente, temos agora a imagem, portanto já o estamos a ver. Ela pede só se pode precisar quais são os elementos em falta que o requerente ainda não entregou.
Muito bem, Sr. Presidente, eu posso fazer perfeitamente em 7 perguntas, porque eu não referi isto antecipadamente.
Não.
Ou responder já, como entenderem.
Sim, sim. Era mais uma precisão do que uma resposta, se for rápido.
Eu não referi anteriormente, mas não tenho problema nenhum em referir, são, obviamente, os elementos. São bastantes, para terem noção, estamos a falar de cerca de 17 páginas de pedidos de elementos, mas eu posso, a título de exemplo, referir os seguintes: cartografia à escala adequada do zonamento da mina e limites de lavaria, estaleiros, instalações sociais, clarificação dos conceitos de área de exploração, área a intervencionar, localização de cortes principais e povoações na envolvente, projeto de acesso a beneficiar e construir, estudo prévio de escombreiras, estimar a quantidade anual total de rejeitados, estabelecer como é efetuada a separação dos rejeitados de diversos tipos de subprodutos, clarificar o efetivo destino destes rejeitados, etc, etc, etc. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então dar início às intervenções das senhoras e dos senhores deputados e a palavra, em primeiro lugar, para a senhora deputada Joana Bento, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela... concessão da palavra, saudar os nossos convidados, quer aqui na sala, quer online, os representantes de GEG e da APA, e também, naturalmente, saudar os peticionários, no caso da petição 23, já há algum tempo que foram ouvidos, mas os trabalhos tiveram alguns condicionalismos e, portanto, decidiu-se então também juntar a petição 54 pelo âmbito daquilo que está em causa. Da exposição que ouvi primeiro aqui dos nossos convidados em sala, há coisas que naturalmente não concordo, nomeadamente com a aceitação das populações de forma unânime. Não sei se isso estaria a referir àquilo que é o posicionamento das populações em termos nacionais, porque na verdade aquilo que nos é feito chegar de diversas formas é que as populações destas áreas, não só da Serra da Arga e do Barroso, como de outras, estão em constante manifestação e os autarcas também. Mas isto é aquilo que é conhecimento público. E eu queria perguntar, e primeiro saudá-los do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que não o fiz inicialmente, mas queria questionar se este posicionamento e estas manifestações públicas que são feitas com alguma frequência, se quer a Direção-Geral de Energia e Geologia, quer a APA, se são feitas através daquilo que é o procedimento normal, que são as recomendações, quando são as reclamações, aliás, que são dadas da abertura dos avisos e são publicitadas nos jornais, por exemplo, de tiragem nacional e regional. Se essas reclamações são feitas por essa via, porque dizer que as populações aceitam de forma unânime, não é essa a sensação que o grupo parlamentar tem dos vários pontos e, curiosamente, eu liderei uma ação de debate sobre um assunto que tive conhecimento num jornal de tiragem local, em relação a outro pedido, neste caso da Serra da Arjemela. E queria-lhe perguntar se esse posicionamento, quer das associações, dos cidadãos, dos próprios municípios, das autarquias, que se tem sido feito, porque dá-me a sensação
que num ou outro caso, ainda que eles possam evidentemente torná-lo a fazer em outra sede, houve casos que isso ainda não aconteceu. E se aconteceu, quais é que foram os posicionamentos e se é possível fazerem-nos chegar esses mesmos posicionamentos das entidades que participaram nestes concursos. Relativamente nestas reclamações, relativamente à APA, eu aproveitaria, até porque sou relatora conjunta com o Sr. Deputado, se é possível enviarem à Comissão os elementos que indicou, nomeadamente o despacho de 29 de abril de 2019, do Sr. Secretário de Estado, o despacho de 7 de março de 2019 com as condicionantes que foram mencionadas no âmbito da petição 23 e que foi enviada para a Secretaria de Estado no âmbito da georreferenciação, penso que foi isso que foi dito e esse levantamento que foi efetuado por parte da APA, e em relação à petição 54, os elementos que indicou e que notificou o requerente no âmbito no dia 29 de julho de 2020, foi indicado, faltava um conjunto de elementos e que foram notificados para remeter ao processo. E era esse os elementos que gostaria de solicitar às entidades. E dizer que, e questionar as duas entidades, porque aquilo que nós entendemos é que os recursos são de facto essenciais e que nós devemos manter e ter noção que devemos manter este nível de vida e aquilo que se perspectiva para o futuro. Mas isso não pode deixar de ser atendido de uma forma sustentável. E estas populações têm conhecimento de situações em que a exploração mineira sustentável era aquilo que não tinham. Era tudo menos isso. Tem exemplos como o Cabeço do Peão, que é um passivo ambiental que nos via de envergonhar a todos, e neste caso é mesmo a todos, a sua existência. E esse receio legítimo e estas preocupações legítimas têm que ser e têm que ter respaldo naquilo que é o nosso trabalho enquanto eleitos por eles, mas essencialmente pelas instituições que representam. E em relação à APA, dizer daquilo que li que essa confiança e essas dúvidas legítimas das populações também é, no fundo, apontada pela própria APA, que ao longo dos processos, dos vários processos de exploração, faz um chorrilho de recomendações que não garantem que as entidades requerentes dão essa segurança às pessoas e que prestam essas garantias. E, portanto, era essa a intervenção que queria fazer, no sentido que, sim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que os recursos são essenciais, que a exploração mineira deve ser feita, porém, há valores que, nomeadamente aqueles que são evocados pela petição 54 da saúde, da qualidade de vida, do ambiente, do património, que também são eles valores constitucionais, devem ser assegurados e para isso que nós estamos aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, enquanto relator da petição 54, farei eu agora as questões. Agradecer mais uma vez as vossas intervenções, quer do Sr. Diretor Geral de Geologia e Energia, e do Sr. Diretor da EAPA. Eu tenho três ou quatro questões relativamente a esta petição, em concreto, que são importantes. Nós recebemos aqui os peticionários, eu tive a ocasião de reunir com eles em Covas do Barroso, aliás, a Comissão de Economia visitou a região na anterior legislatura, e o sentimento geral é, por um lado, de grande desconfiança relativamente à administração. Cidadãos deste país entendem que os seus interesses não estão a ser defendidos para a administração. E um sentimento de grande opacidade neste processo. Os argumentos utilizados que conhecem é que esta mina foi licenciada, o contrato de concessão é de 2006 e previa a exploração de quartzo e feldspato, e em 2018 são confrontados com uma informação, depois de uma pergunta deste Parlamento sobre esse facto, em que o lítio foi acrescentado a essa exploração e que a área foi quadruplicada. Ora, as populações, quando se confrontam perante uma situação destas, sem a Junta de Freguesia, sem a Comissão de Baldios, sem a Câmara Municipal, nunca terem sido informadas ou questionadas deste tipo de atividade, naturalmente que não podem ter uma grande confiança na administração, porque têm o sentimento que alguma coisa lhes foi escondido. Mais grave foi ainda a forma como a prospeção foi desenvolvida. Conhecem com certeza os conflitos vários que houve, nomeadamente a intrusão de alguns dos ensaios, enfim, a prospeção foi feita nem sempre reconhecendo as melhores técnicas e com impactos no território enormes, e naturalmente que as populações acrescentaram ou aumentaram o seu grau de desconfiança relativamente à administração e têm muitas dúvidas quando garantem que as novas tecnologias, os princípios ambientais vão ser respeitados. O que eles têm visto até agora, e ainda mal começou a atividade, é que, ao contrário, houve um desrespeito total pelas populações, pelo território, pelos seus recursos, que são, do nosso ponto de vista, tão estratégicos como todos os outros recursos. E, portanto, eu gostaria que me esclarecessem sobre estes procedimentos, nomeadamente o facto de a Comissão vos ter escrito em junho, julho de 2019 e a população dizer nunca recebemos por parte da Direção-Geral de Energia e Geologia uma resposta à nossa carta em que solicitava o indeferimento aos pedidos de ampliação. Portanto, há este sentimento por parte das populações que estão a ser maltratados, que estão a ser, de uma forma, desconsiderados pelo seu território. E esta questão é fundamental, tanto mais que foi afirmado por ambos que o Estado entende que a exploração deste recurso tem que ser feito. Aliás, foi a própria Comissão Europeia e a própria Comissária que dizia que, ou o Comissário, melhor dizendo, que a exploração dos recursos tem que ser feita em total respeito pelos direitos e pelos interesses das populações. Relativamente à APA, eu tenho também duas questões. Algumas delas o Sr. Dr. Nuno Lacasta já respondeu, nomeadamente à consideração do facto do território ter sido classificado pela FAO como património mundial, o problema do abastecimento de água que, de algum modo, depende daquela bacia, nomeadamente, julgo eu, que aos concelhos de Cabeceiras de Basto e ao outro concelho de Basto, e que é crucial, e um terceiro elemento que tem a ver com a cascata do Tâmega. E aqui eu gostava de perguntar, muito claramente, como sabe, a cascata do Tâmega previa uma barragem no Rio Bessa. Esta barragem foi anulada por decisão da APA em sede de estudo de impacto ambiental por terem sido encontrados mexilhões do rio, uma espécie em vias de extinção. E a minha pergunta é muito clara. A APA vai ter em consideração esta decisão no mesmo local, numa das linhas de água que indiretamente está ligada ao projeto na sua decisão, sim ou não? Depois, uma outra questão tem a ver com o facto como é que a classificação como património mundial da FAO vai entrar na avaliação ponderação da APA. E, finalmente, uma pergunta aos dois, que tem a ver com este estudo que foi distribuído pela Savana às populações e às entidades locais. Minha pergunta é, conhecem ou não este estudo sobre o impacto económico? E a segunda pergunta é, qual é a credibilidade que dão ao estudo quando os autores da Universidade do Minho escrevem um disclaimer que diz, e eu cito, os dados relativos ao projeto que foram utilizados na calibração dos impactos foram facultados pela Savana da Sousses, a equipa consultora tratou-os sem questionar a sua veracidade e correção. Está escrito num documento que está a ser entregue à população local sobre os postos de trabalho criados, sobre o impacto económico. Pergunta, e repito, conhecem o estudo, qual a credibilidade que lhe dão? Muito obrigado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Srs. Coordenadores. Antes de mais, face às intervenções do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, e tendo em conta que estamos presentes numa alteração da lei da mineração, espero que as preocupações que aqui disseram sejam vertidas na votação do PS e do PSD sobre essa lei, nomeadamente, e não seja só a letra morta. Portanto, espero mesmo que quando chegue cá essa lei, o PS e o PSD se juntem a essas preocupações e não façam só aqui um certo número. Mas queria começar por comentar a intervenção da Direção-Geral de Energia e Geologia, que nos põe aqui a ver sua visão das políticas para o país. A primeira coisa que eu quero fazer é recordar que quem implementa as políticas para o país em democracia é a Assembleia da República e o Governo, e incumbe às direções gerais e outros serviços públicos implementar essas mesmas diretrizes, essas mesmas políticas.
E, no entanto, não posso deixar de comentar uma frase que o Sr. Diretor-Geral preferiu, que nós precisamos das minas, precisamos de toda esta exploração para manter o nosso modo de vida como até aqui. Eu devo recordar que o nosso modo de vida até aqui provocou uma enorme desigualdade social na sociedade e provocou uma enorme crise climática que levou o planeta ao abismo. Portanto, o que nós precisamos é de mudar de vida para haver mais igualdade social e para haver um planeta sustentável. E eu não sou apologista de que isto significa uma dicotomia entre a voltar para as cavernas sem qualquer tecnologia ou ter que gramar com o sistema vigente económico de exploração dos recursos. Não. Há outras formas de nós vivenciarmos a nossa vida em sociedade que proteja o social, proteja as populações e as comunidades locais e proteja o ambiente. E é por isso que quero colocar algumas questões, quer à DGEG, quer também à APA. Nós estamos neste momento com uma lei da regulamentação de mineração verde, como o Governo lhe chama, que será publicada em breve. Se tem alguma indicação de quando essa lei será publicada? Se consideram ou não que a parte referente à exploração de minas e de minérios em áreas protegidas deve ser alterada para proibir a mineração em áreas protegidas, de rede Natura 2000, zonas de proteção especial e outras, se devem ser incluídas formas de participação e acompanhamento dos processos mineiros, nomeadamente com o envolvimento de serviços públicos como o ICNF e o envolvimento de comissões de acompanhamento, com técnicos de universidades, com associações de preocupações ambientais e da população. Se consideram que é ou não necessário e possível fazer uma avaliação ambiental estratégica para todo o lítio, isto é, em vez de estudarmos o impacto mina a mina, estudarmos o impacto de todo o pacote de minas que pode ser implementado, e por fim, se vamos ou não ter também um estudo para perceber quais é que são os resíduos minerais que são produzidos a cada ano em Portugal e para onde é que vão estes resíduos. Esta audição foi muito útil para perceber que a DGEG não tem nenhuma preocupação nenhuma vocação ambiental. E não há problema nenhum que, não seja, que isto seja assim. O que significa que não deve ter competências nessa matéria e, portanto, na nova lei de mineração, outros serviços públicos, nomeadamente o ICNF, outras universidades, devem ter, obviamente, uma palavra a dizer sobre o licenciamento e a formulação de como estes processos vão ocorrer. Sobre a questão mais concreta de minas nas terras de Barroso, eu devo recordar que aquela área é património agrícola mundial. E, portanto, o que eu queria perceber é se há um estudo da transferência de riqueza. Porque se nós colocamos lá uma mina, que obviamente terá dividendos para os donos dessa mina, ao mesmo tempo teremos outras atividades, nomeadamente ambiental e agrícola, que vão perder rendimentos. Portanto, há parte da população que vai perder rendimentos, a outra parte ganha. E se há um estudo para percebermos como é que é esta dinâmica de transferências de riqueza. Estas são as perguntas que nós temos, e quero acabar mostrando que temos uma enorme preocupação com a vontade com que esta lei de mineração surgiu, com a despreocupação ambiental e com a despreocupação com aquilo que são as preocupações naturais das populações que vivem nestes territórios, que são abandonadas ao longo dos tempos pelo Estado, e o Estado só lá vai quando é para extrair recursos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora à Sra. Deputada Alma Ribeira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito bom dia. Antes de mais, agradecer a vossa disponibilidade daqui virem colocar os vossos entendimentos sobre esta questão, cumprimentar o Sr. Diretor e a Sra. Subdiretora da DGEG e o Dr. Nuno Lacasta, da APA. E, de facto, uma das questões que aqui apareceu em diversas intervenções e que penso que de certa forma, é unânime, é a questão da ponderação de interesses, interesse económico, interesse ambiental, interesses coletivos. E nós entendemos que, de facto, eles não têm que colidir e que é possível, ou deveria ser possível, deveríamos ter condições de os harmonizar. E Portugal possui, de facto, recursos geológicos muito, muito valiosos, com um caráter estratégico e, portanto, que interessa conhecer, que nos permitiriam o lançamento de muitas fileiras e de facto, poderiam dar aqui um contributo importante para o desenvolvimento do país, mas a ótica económica que subjaz neste momento tanto à prospeção como à exploração, é de facto aquela que temos assistido noutros pontos do mundo também, mas que é, a nosso entender, de venda a retalho de recursos e, portanto, numa ótica que confirma uma certa vassalagem ao estrangeiro. E recordava que há países que hoje estão a sentir as consequências desta política. E nós, acompanhando também algumas das observações aqui feitas, entendemos que era necessário, ponto 1, que fosse feita uma abordagem integrada destes recursos e, portanto, até porque ela, do ponto de vista da eficiência, não só económica, mas mesmo ambiental, é preferível e, portanto, que se tivesse uma visão integral dos nossos recursos e não só focando no interesse imediato para determinado minério que depois não nos assegura, não é eficiente destes pontos de vista que aqui coloquei. E, por outro lado, aqui uma questão que me parece que é o fundamental no meio disto tudo, é que nenhuma empresa vai fazer prospeção se não tiver algumas garantias, porque é um investimento que faz e, portanto, aquilo que nos parece é que nós precisávamos ter à partida esse conhecimento e não deixar dependente de vontades de mercados, de necessidades de marcação em determinado momento do território, e no nosso entender o povo português tem direito sim a conhecer os seus recursos, tem direito sim a explorá-los da forma que entender, mas sobretudo tem esse direito salvaguardando os seus próprios interesses, que são económicos, mas são também ambientais, e uma coisa está interligada com a outra, sobretudo nas regiões que estamos a falar, e tem que ser chamado também a participar neste processo. E, portanto, a observação principal que nós aqui queríamos deixar era, em primeiro lugar, se não teria mais interesse estratégico que Portugal, através de uma estrutura pública, pudesse fazer esse levantamento e essa apreciação e, portanto, ter em sua posse os dados todos e com eles depois fazer o que entender, não é? Porque, tendo essa apreciação, as decisões serão sempre mais proveitosas para o país. E, em segundo lugar, se de facto estas concessões que foram feitas anteriormente à lei que irá entrar em vigor, se de facto nós não estamos a cometer um erro permitindo que haja um conjunto de aspectos e de responsabilidades que vão ficar sem proprietário, sem destinatário, e que, se tivéssemos aguardado e se aguardássemos e se fizéssemos aquilo que a petição da imediata suspensão apela, se não poderíamos estar a falar de um futuro mais vantajoso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora para a Sra. Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a disponibilidade dos convidados na partilha de informação tão necessária e do esclarecimento para este tipo de atividades. É conhecida a posição do Partido Ecologista Os Verdes relativamente a estes contratos e estes mapas que o Governo nos deu contra a intenção da exploração desenfreada do lítio em Portugal. É assim que o vemos. Os Verdes colocam-se ao lado das populações que viram os seus territórios serem invadidos pelas empresas que pretendiam fazer pesquisa e prospeção, e desde o início que a informação e os esclarecimentos pedidos são escassos. Questionar a natureza da exploração, questionamos de que forma é que vai ser feita, se os benefícios para o país serão assim tão vantajosos face aos prejuízos para a natureza e para a preservação do ecossistema e para as populações. Questionamos o tipo de negócio que está em perspectiva com a possibilidade de serem empresas estrangeiras a explorar os nossos recursos naturais sem assegurar a transformação. E questionamos a transparência do processo e a falta de envolvimento
envolvimento das populações, principalmente nos locais onde já existem contratos assinados de exploração, como é o caso desta petição. Os verdes foram às localidades, ouviram as populações, as associações, os representantes do poder local, visitamos os locais e percebemos a real preocupação de quem nasceu ou escolheu viver e ajuda a preservar estas localidades tão importantes noutros setores da economia, porque sim, ali existem postos de trabalho e há outras atividades económicas que também devem ser salvaguardadas. Não estamos só a falar da agricultura familiar, mas também e falamos de investimentos que as pessoas fizeram a vários níveis. Vimos os locais onde estão admitidas as explorações de lítio e vimos o que fizeram na prospeção. Nascentes de água que secaram, resíduos deixados para trás, sem se conhecer a sua perigosidade. E questionamos, foi assim na prospeção, o que será na exploração. Por isso, para além desta questão, gostaríamos de saber se uma das competências da Direção-Geral de Energia e Geologia é exercer funções da Autoridade Nacional responsável pelas ações de acompanhamento, fiscalização e inspeção no domínio dos depósitos minerais e atividades conexas, a DGEG monitorizou a atividade de prospeção que foi realizada em Covas do Barroso, quantas visitas se realizaram ao local. O contrato de exploração da mina de Covas do Barroso foi celebrado em 2006 com a empresa Sabrais para feldspato e quartzo para 120 hectares e estes 120 hectares com um estudo de impacto ambiental. No entanto, em 2016 há uma alteração ao contrato para uma concessão de 542 hectares. Aqui neste caso foi pedido estudo de impacto ambiental, quando foi feita esta alteração? É também uma pergunta que gostaria de ver respondida. E já em 2019 o contrato refere que a empresa Savana tem a concessão de uma área de 593 hectares. Ora, no sistema de informação sobre a avaliação de impacto ambiental está o processo, aquele que falamos já hoje, com a denominação ampliação da mina do Barroso. É o processo número 3.353. Por isso, eu gostaria de saber se este estudo de impacto ambiental que foi entregue se refere aos 593 hectares deste total, não é, de 2019, e não estão considerados os 120 hectares que terão tido também estudo de impacto ambiental em 2006, mas tendo em atenção que toda esta região mudou ao longo dos anos, de 2006 até 2019. Por isso, há aqui há esta necessidade de perceber se que área é que está em estudo e que condições foram consideradas neste estudo, porque falamos de um território classificado como património agrícola mundial, que não o era em 2006, não é? E a área de exploração está próxima de 6 áreas classificadas. Eu vou apenas referir-me a 2. A 2 km da reserva da biosfera transfronteiriça do Gerês e a 9 km do sítio de interesse comunitário e zona importante para aves, serras de Alvão e Marão. Penso que todos concordarão que a natureza não tem fronteiras e por isso estes quilómetros são sempre não são de fácil barreira, não é? Não há aqui uma barreira, por isso terão sempre influência todas as atividades que sejam feitas naquele local. E por outro lado, senhora também deputada, gostaríamos de saber.
Não se importa concluir.
Só mesmo esta última pergunta, então. Se a APA. Falou-se aqui do facto desta exploração de Covas do Barroso e Monte Alegre, que é logo ali ao lado, não nos podemos esquecer, teria impactos nas barragens da Cascata do Tâmega. Que impactos são estes? Obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao período de respostas e a palavra ao Sr. Engenheiro.
Muito obrigado. Eu pedi aqui à minha colega, a doutora Cristina Lourenço, subdiretora-geral para a área da Geologia, para responder e fazer aqui enquadramento a algumas questões e eu depois faria a resposta às outras questões. Obrigado.
Bom dia. O enquadramento tem mais a ver com a própria matéria das petições. Portanto, a petição 23, portanto, tange à questão do concurso. E a petição 54, sobre a concessão da mina do Barroso. Só que, às vezes, nas perguntas confunde-se as duas ou é percepcionado pela DGEG que há aqui confusão. É o seguinte, portanto, quanto ao concurso, trata-se de para prospeção e pesquisa. Não é para exploração, é só para prospeção e pesquisa. Durante 5 anos, houve uma resolução do Conselho de Ministros em 2018 que, após um estudo feito por um grupo de trabalho criado para este mesmo efeito, identificou um conjunto de áreas, são manchas, na zona norte e centro do país, com um grande potencial de existência de reservas de lítio. Diz a própria resolução, em 2018, portanto foi logo de janeiro de 2018, que a atribuição dos direitos deve ser feita de forma concorrencial ou através de concurso, e não por atribuição direta de prospeção e pesquisa. Só para acrescentar que, neste momento, não existe nenhum contrato de prospeção e pesquisa em vigor de lítio. Não existe. O que se pretende é, na sequência desta RCM, lançar-se um concurso para prospeção e pesquisa. Esclarecer neste aspecto que, considerando aí sim que na zona de Trás-os-Montes, de Boticas e Montalegre, existindo lá 2 contratos de concessão, aí sim de concessão, não faria sentido, não se sabendo ainda qual é a decisão sobre o AIA nesta fase, não faria sentido estar a lançar um concurso para prospeção e pesquisa para uma área ainda, que ainda se desconhece. Qual é que vai ser a decisão da APA. E, portanto, no desenho que vai ser feito dos blocos no norte e centro do país sobre quais são os blocos para atribuição de direitos de prospeção e pesquisa por 5 anos de lítio, está já, desde já, excluída a área do Barroso. Portanto, será noutros locais que a RCM, com base num estudo científico, um grupo de trabalho criado para o feito, identificou como sendo áreas geologicamente atrativas para a prospeção, e só aí é que se saberá, depois da prospeção, se estão reunidas as condições para se avançar para uma exploração. Dizer também, ainda sobre, portanto, a petição, estou a falar sobre o concurso, sobre a petição 23, que nos polígonos dessas áreas já estão expurgadas as áreas protegidas, os parques naturais e as áreas da rede Natura 2000. Portanto, está expurgado. Portanto, na configuração, portanto, isto é uma mancha, não é? Mas depois vai ser feita uma demarcação, não é? Uma demarcação. Nessa demarcação estão excluídas todas as condicionantes de natureza ambiental. Sendo que, dando aqui só um pequeno exemplo, pode parecer que 500 km² é muito para efeitos de prospeção, mas uma futura concessão corresponde sempre a 2% dos... Portanto, isto é, imagina que é a área das prospeção e pesquisa, prospectam, portanto, é o estudo, fazem uma sondagem aqui, e depois verificam que só aqui, em 2% da área, ou menos, é que é a área demarcada da concessão, depois dos 5 anos da prospeção e pesquisa. Os trabalhos de prospeção e pesquisa a desenvolver ao longo do período destes 5 anos são acompanhados de recuperação paisagística e ambiental em contínuo. Isto já decorre também do despacho do Sr. Secretário de Estado de 29 de abril de 2019, que já temos isto nos contratos atuais. Portanto, a prospeção e pesquisa é acompanhada da respectiva recuperação em contínuo das áreas onde intervencionadas. Os trabalhos serão executados ou são executados já de acordo com as MTDs, com as melhores técnicas disponíveis, sendo que o lítio não é mineral tóxico e os novos métodos de exploração são feitos de acordo com os princípios do green mining, que depois serão explicitados. Para além disso, todos os anos, que era uma coisa que não existia e que passou a existir após o despacho do Sr. Secretário de Estado de 29 de abril de 2019 e que também vai fazer parte deste concurso de prospeção de lítio, que todos os anos os programas de trabalho são submetidos à apreciação de todas as entidades públicas competentes em função das eventuais condicionantes. Portanto, as CCDRs, a APA, o ICNF, todos os anos se pronunciam sobre as intervenções de prospeção e pesquisa que vão ser feitas nesse ano. Portanto, todas as incidências territoriais terão essa avaliação anual. Estes são os princípios mais importantes, sendo também aqui de referir que o concorrente a este procedimento concursal se vincula ao processamento dos recursos minerais extraídos até à obtenção dos concentrados, com instalação no local de concentrador lavaria, portanto, há aqui um acréscimo de riqueza, e que também que se vincula à apresentação de um plano estratégico para a instalação de uma indústria metalúrgica. É claro que isto é em associação com outras, não é cada área de proteção e pesquisa que terá que ter este compromisso. Os contratos, como disse, têm a duração de 5 anos, fim deste período e caso se evolua para concessão de exploração, a atividade está sujeita à avaliação de impacto ambiental, E está igualmente previsto o benefício direto das autarquias, dos royalties da futura concessão. Esta é a questão do concurso. Só para terminar, relativamente a este procedimento concursal, o mesmo será lançado, só será lançado, após a aprovação do decreto-lei de regulamentação da Lei de Bases, a Lei de Bases 54/2015, cujo esteve em consulta pública o regulamento em julho passado. E, portanto, irá, não sei dizer para responder à questão, quando é que será aprovado em Conselho de Ministros. A Direção-Geral não sabe, não tem essa informação. Mas, logo que seja aprovado, o concurso já segue as regras dessa nova regulamentação. E posso dizer que não é a abertura imediata. Há a consulta às populações, há a consulta às autarquias, as autarquias representam as populações. Portanto, há todo tudo isso será discutido previamente ao lançamento do concurso. Serão disponibilizadas logo de início qual é a configuração exata das áreas, expurgadas todas as condicionantes, para também receber contributos sobre as mesmas, sobre os métodos de prospeção e pesquisa. Portanto, tudo isso será alvo desse diálogo. Isto é quanto ao concurso de prospeção e pesquisa. Quanto ao contrato de concessão de exploração, portanto, existem neste momento em Portugal apenas 2 contratos de concessão de exploração de lítio. E quando eu digo de lítio e lítio metal, portanto, existe para fundente a aproveitação nas explorações de quartzo e feldspato, o lítio vem associado e é utilizado para baixar o ponto de fusão na produção. Portanto, não tem um aproveitamento autónomo. É só mesmo para como fundente. Para exploração de lítio mesmo, do lítio para outras utilizações, já só existem duas concessões, portanto, é a mina do Barroso em Boticas e a do Romano em Montalegre. Quanto à mina do Barroso, que é o que se refere à petição 54, o contrato efetivamente é de 2006, ele era inicialmente para quartzo e feldspato, só que a lei diz o seguinte: sempre que um concessionário de um bem do Estado descobre, ao longo dos seus trabalhos, que existe outro depósito concessível na sua área demarcada, é obrigado a explorá-lo e a comunicar à Direção-Geral. Portanto, não é facultativo. Ele se descobre outro mineral, tem que dizer. Sendo que, relativamente, portanto, à mina do Barroso, ela teve uma avaliação de impacto ambiental para o quartzo e feldspato, no passado. Eu queria dizer aqui uma coisa que era importante. A adenda é de 2016 e não de 2018, como parece que disse. A adenda que acrescentou o lítio ao... Em 2018. O que é que se passa aqui? A concessionária pede... isto tem a ver com a ampliação. Pede uma ampliação que não foi concedida. Portanto, não há ampliação na mina do Barroso. O que sempre se disse à empresa, a Direção-Geral sempre disse à empresa, é primeiro o estudo de impacto ambiental, e depois haverá decisão sobre a ampliação. Agora, se a empresa, junto da APA, apresenta um estudo de impacto ambiental já, e está na livre disponibilidade, dizer assim, para além da área que me está concessionada, eu peço também avaliação para a área maior que depois poderá requerer. Isso já não é a de GEG, aí que não é tida nem achada. contrato assinado, a área total são 512, não é? Quilómetros quadrados. Não. Houve outro, o pedido de ampliação que está em tramitação, para assim dizer, é posterior a esta área. Não é esta. E não foi concedida ampliação nenhuma. Portanto, não foi, disse primeiro, obtém-se a avaliação de impacto ambiental.
Essa é a área concessionária.
É.
Original.
Sim. Pode ter tido ao longo do tempo, eu não sei se teve ampliação.
Desde 2016
até. Desde 2016 pode ter tido outra ampliação. Não. Pois é. Eu não sei se esta é a área ampliada. Então, quero permitir a correção. Eu penso que o aviso de 2019, nós fizemos público, é que requereu a ampliação da área de condução para 512. Pronto, é isso. Não foi concedida, portanto, não, isso para esclarecer que a DGEG não aceitou e respondeu à empresa que só após o estudo de impacto ambiental, e se tivesse uma dia favorável ou favorável condicionada, é que seria apreciado o pedido de ampliação. Portanto, eu penso que sobre isto, sobre estas duas matérias, era o que eu tinha para dizer.
Então, se me permitem, eu tentava focar aqui e responder às perguntas que os senhores deputados colocaram, também de uma forma rápida, uma vez, sim, que a maior parte já foi respondido para a minha colega. Relativamente às questões que a senhora deputada Joana Bento colocou, eu não disse que havia uma aceitação generalizada das populações relativamente às minas. O que eu disse é que havia uma aceitação generalizada das populações relativamente às minas de Neves Corvo e à mina, portanto, em Alstrel e à mina de Alstrel, portanto, quer a situação de Castro Verde, quer Alstrel. Nestas situações, em que há uma exploração mineira já avançada, evoluída, com uma preocupação ambiental e já com princípios de green mining, as populações estão extremamente satisfeitas com a intervenção mineira nestas zonas. Obviamente que, relativamente àquilo que é a experiência no norte do país, relativamente a situações mineiras idênticas, como não existem, não há essa experiência, as pessoas têm uma percepção daquilo que é o passado da exploração mineira, que existiu em Portugal também, infelizmente, e temos, eu não escondi isso, nem quero esconder isso é uma evidência, houve má exploração mineira, com impactos ambientais gravíssimos, que ainda hoje estamos a sofrer, o caso da Cabeça do Peão é um deles, mas eu recordo que a escombreira da Cabeça do Peão foi formada ao longo de séculos, quer dizer, aquilo está explorado há mais de um século, não é? E fechou no princípio dos anos 90, portanto, estamos a falar uma coisa há 30 anos, de práticas de mineração de há 30 anos, e portanto, e neste momento nem sequer é um ativo do Estado, é um ativo que foi adquirido pela Câmara Municipal do Fundão, que tem a obrigação de tratar aquele ativo tóxico, e portanto, a Direção-Geral, obviamente, e outras entidades podem ajudar nesse trabalho, mas é uma obrigação da Câmara do Fundão. Relativamente aos ecos dos cidadãos, nós temos tido alguns ecos dos cidadãos preocupados. Nós fizemos, aliás, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado fizeram junto com as câmaras, foram numa espécie de roadshow pelo país, tentar ver qual era a percepção que os vários autarcas tinham relativamente a esta matéria. Ouviram posições positivas, posições negativas, posições preocupadas, etc. Há de tudo. Mas, sobretudo, aquilo que temos noção é que há muita desinformação. E essa desinformação tem a ver naquilo que é a minha percepção e naquilo que é o do meu conhecimento, de encontrar pessoas que estão sistematicamente contra o petróleo, o gás, a mina, a pedreira, confundem pedreiras com minas, e que estão sistematicamente em todos os sítios. Não pertencem nem ao Barroso. Aliás, eu tive uma petição a pedir a minha demissão, que foi assinada por 200 pessoas, de uma pessoa inglesa do Algarve, que estava contra as plataformas petrolíferas. Portanto, e estava meio chateado por causa de uma mina de argila, ou de uma exploração de uma pedreira de argila. E, portanto, há situações em que, efetivamente, aquilo que nós temos a noção é que há movimentos que, transversalmente na sociedade, independentemente de qual seja a situação crítica, estão lá para meter e que não têm nada a ver com as populações. Relativamente às populações, nós já tivemos também com elas e no Norte há, efetivamente, alguma desconfiança em relação a isso e as pessoas não se sentem confortáveis e não se sentem ainda suficientemente informadas. E, portanto, há da parte do Estado, da parte do Governo, da parte do Estado, um papel aqui a realizar no sentido de explicar melhor esta situação e, portanto, temos aí um trabalho a fazer e concordo consigo, há aí um trabalho a fazer por esse lado. Relativamente ao Sr. Deputado, diga. Ok, então vou tentar ser muito rápido. Relativamente às suas questões, eu julgo que a doutora Cristina já respondeu relativamente bem. Doutor Nelson Prata, do Bloco de Esquerda, Prado, agradeço-lhe imenso recordar o papel da Assembleia da República e do Governo, mas o que eu disse foi o seguinte, não é o nosso modo de vida que queremos preservar. Aquilo que nós queremos preservar são as nossas opções, e as nossas opções foram claramente apostar numa transição energética e apostar numa descarbonização da sociedade. E só o podemos fazer tomando as opções corretas que conduzam a isso. Porque se tomarmos outras opções, não conseguimos fazer isso. Relativamente às questões colocadas pela Sra. Deputada Alma Ribeiro, do PCP, há evidentemente uma questão, há a questão da harmonização dos interesses. Nós temos todo o respeito por os outros interesses. Trabalhamos em setores muito transversais, a geologia e a energia são setores muito transversais e que servem essencialmente para outros setores de atividade. E, portanto, nós estamos perfeitamente habituados a compaginar interesses. A energia não é um fim para nada, a energia é um meio para chegar a N setores de atividade, os recursos geológicos para chegar às cerâmicas, às fábricas de vidro, às siderurgias, às fábricas que fazem alumínio, às fábricas de componentes, etc. Portanto, nós estamos a trabalhar e compaginamos com tudo. E, portanto, no fundo, nós temos sempre essa preocupação. Se chegar à conclusão que o melhor para aquelas zonas, decorrente do estudo de impacto ambiental e decorrente do estudo e da percepção política de que existe outros interesses e superiores interesses, faça outra coisa, é uma opção do país, não é uma opção da Direção-Geral de Energia, nem da APA, é uma opção do país. Pronto, não queria tomar mais tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não respondeu sobre o estudo da savana do impacto económico, se tinha conhecimento dele. Não sei se há outras...
Penso que a savana deu à comunicação social. Até que fala dos 500 empregos, que fala dos 500 empregos diretos, não é? Qualquer coisa desse género. Não, eles não apresentam oficialmente, não.
Muito obrigado.
Desculpa, Sr. Presidente, mas eu acho que era essencial percebermos quantas visitas a JEG fez aos locais durante a prospeção.
Referir à mina do Barroso. A mina do Barroso não era prospeção, é concessão.
Sim, mas antes houve prospeção.
Antes, portanto, está a falar antes de 2006. Sim. Eu não tenho os dados antes de 2014. Não, mas durante a prospeção que existiu, claro.
Durante a prospeção que existiu para agora ter concessão, não é?
Então, mas a concessão foi atribuída em 2006.
E não há informação sobre as medidas que fizeram.
Antes de 2006, certamente haverá, mas está a falar de uma coisa de há 14 anos, não é?
Exatamente, mas para haver concessão tem que haver prospeção, correto?
Certo, mas a concessão da mina do Barroso...
E a DGEC tem ou não conhecimento que tenham feito visitas durante a prospeção ao local para ver como é que a empresa estaria a fazê-la?
A prospeção e pesquisa antes de 2006, para não era a DGEC, era o IGM em 2004, que foi extinto, não é? Portanto, já
sim, mas entretanto o processo já vem de 2006, pronto. 2016, 2018, 2019, há aqui vários passos,
a Direção,
não é?
Geral, o serviço competente, que é a Direção de Serviço de Minas, o que faz é o acompanhamento, sabe que há diretor técnico, não é? Na própria mina, portanto há um acompanhamento quase diário. E a nível de deslocações aos locais, é uma ou duas visitas ano. Para as minas subterrâneas, são quatro. Nós temos três minas subterrâneas, temos a Panasqueira, Neves Corvo e Alstrel, em que vamos geralmente por trimestre ou às vezes mensalmente. As minas a céu aberto é diferente. As minas a céu aberto, o acompanhamento técnico é feito uma ou duas vezes por ano.
Muito obrigado.
E também era importante dizer que a Direção-Geral tem meia dúzia de técnicos superiores. É que estas coisas às vezes fala-se de que o Estado não faz ou que o Estado não vai. Não, é importante dotar o Estado também de meios, não é? Pronto.
Muito obrigado. Não sei se o Dr. Nuno Lacasta nos está a ouvir. Seria a sua vez agora de entrar para responder.
Estou a
favor. Tem a palavra.
Não estou a ouvir uma vez mais, não é assim?
Não estamos a ver, mas estamos a ouvir. Agora já estamos a ver.
Muito bem.
Faça a favor.
Muito bem. Então, Vou fazer uma consideração de índole geral e depois vou tentar abordar as diferentes questões. Não tenho certeza, contudo, que tenha captado todas com precisão, mas veremos no final. Eu gostaria de começar por referir o seguinte, senhoras e senhores deputados. Eu creio que não há mais pequena dúvida que há um antes e um depois em relação a estas questões, explorações mineiras, também de pedreiras, há um antes e depois da junção entre as áreas de política ambiental e a área de política de geologia, e inclusive também a área de política energética. Como é sabido, esta é uma dinâmica muito recente, teve um período curto no final não do governo anterior, mas do governo imediatamente anterior a esse, onde se fez algum avanço na área da energia com a aplicação de consultas prévias entre as autoridades ambientais e as autoridades energéticas relativamente a matérias para as quais não havia essa tradição. E no governo anterior, e obviamente também no presente, cujo expoente máximo neste momento, creio, que será o despacho referido anteriormente, mas também a legislação em preparação, agora em matéria geológica, não tenha mais pequena dúvida de que há um antes e há um depois desta prática muito, muito recente. Isto quer dizer, e falo evidentemente com experiência de muitos anos nesta área, que o caminho de articulação entre entidades ambientais e entidades de licenciamento económico, no caso geológico, tem que se começar a fazer, está a começar a ser feito, mas também não nego que o caminho historicamente estava por fazer. E é conhecimento público. Nós, infelizmente, não tínhamos uma tradição de trabalhar mãos dadas. Foi tentado várias vezes, a Vera Cristina Lourenço sabe, eu próprio com a Vera Cristina Lourenço tentámos várias vezes várias iniciativas, mas infelizmente no passado, não tenho dúvidas em afirmar o resultado do facto, nomeadamente, da DGEC ser historicamente tutelada pela área da economia, as preocupações ambientais não eram centrais, como são hoje, a estas ponderações. E creio que é inevitável continuarem a ser centrais, porque é um recurso natural, o centro daquela atividade, evidentemente depois, como dizia o Diretor-Geral de Energia e Geologia, ponderando, caso a caso, ponderando no concreto, os diferentes interesses, incluindo também interesses económicos. É muito importante que tenhamos isto presente. Obviamente também que hoje, digamos assim, a capacitação, a educação das populações em geral, o interesse das populações em geral, impele-nos para esta matéria, mas creio que os passos dados muito recentemente são no sentido certo. Eu estou perfeitamente ciente, não só nesta área, diga-se de passagem, mas em geral, no que diz respeito a políticas públicas, dos níveis grandes de desconfiança face às administrações. Podíamos falar só sobre isto durante várias audiências. Tenho tido ocasião nas mais de 50 ocasiões em que temos a APA, na legislatura anterior e na atual, participado nesta comissão parlamentar, de referir a espaços, a algumas dimensões dessa desconfiança e de uma política proativa o mais possível de transparência e de transmissão de informação. Mas, sem embargo, e vou dar exemplos disso, creio que há um antes e um depois que é importante sinalizar e temos que continuar vigilantes todos, temos que continuar, permito uma expressão, em cima do acontecimento constantemente. Primeira nota gérica. Segunda nota gérica sobre as questões, a segunda nota específica sobre as questões levantadas. Sobre o projeto Mina da Argemela, dar nota de que este projeto foi objeto de uma proposta de definição de âmbito já há uns anos atrás, foi aliás elaborada, mas há dois anos, pelo menos, que esta PDA, como se diz, caducou e, portanto, qualquer nova fase terá que ser outra vez sujeita a uma proposta de definição de âmbito, ou, entendendo o proponente não o fazer, terá que seguir os termos da lei do impacto ambiental, nomeadamente, para uma tramitação que se suceda. Outra nota que gostaria de dar, a questão de transmissão de disponibilização à Comissão de elementos. Foram solicitados dois tipos de elementos. Em primeiro lugar, as questões do despacho do Sr. Secretário de Estado. Eu não quero que os colegas já tenham referido isso, mas não há mais pequena dificuldade nessa matéria, evidentemente, o despacho é público. Mas, em segundo lugar, o que diz respeito aos elementos solicitados ao proponente em sede do procedimento de avaliação de impacto ambiental. Nós, com gosto, prepararemos uma síntese mesmo destes elementos e transmitiremos à Comissão. Terceira nota, outra nota em concreto, a questão da se a avaliação de impacto ambiental terá em consideração temas como o impacto nas linhas de água, espécies, cascata de tanga, bem como, já falarei da questão do estudo económico, como referi a resposta é sim, a resposta é sim, e como referi há pouco, e retomo, já estão pré-identificadas três questões que certamente estarão no centro desta avaliação de impacto ambiental, a saber, proximidade do património mundial agrícola, medidas compensatórias, a compatibilidade com as medidas compensatórias da cascata do Tâmega e questões associadas a linhas de água, nomeadamente compatibilidade com a diretiva quadro da água, repito, serão tidas obviamente em conta e, aliás, elementos que foram solicitados ao proponente para efeitos de clarificação vão de encontro precisamente a estas, vou-lhe chamar três questões centrais que serão objeto da avaliação. Estou sim?
Sim, já o estamos a ouvir. Não temos ainda a imagem, mas estamos a ouvir de novo. Está-nos a ouvir? Sim, já estamos.
Creio que também estou a ouvir a imagem.
Sim.
Eu estava então a dizer que estes aspectos serão tidos em conta, certamente, bem como tantos outros que são habituais nesta avaliação, questões sociais, questões de ruído em obra, enfim, ou em exploração, tudo isso será tido em conta, como é hábito, e as coisas estão perfeitamente descritas. Recordo que este projeto foi objeto de proposta de definição de âmbito, entretanto foi submetido o estudo de impacto ambiental, foi considerado que faltavam elementos, foram pedidos elementos, porque momento encontra-se precisamente a preparar, estão a querer esses elementos com vista a podermos passar à fase de avaliação propriamente dita, e a qual incluirá uma fase de 30 dias de discussão pública, de consulta do público. Outra questão que foi colocada tinha a ver com não a questão de avaliação ambiental estratégica, em geral, do lítio em Portugal. Eu apenas para dar nota que neste momento estamos, outro sim, perante fase de avaliação concreta de projetos, mas como referi anteriormente, também aos colegas da DGEG, hoje em dia existe um conjunto de matérias, como sejam cartas condicionantes, que são tidas em conta. Eu há pouco, quando dizia que há um ano e um depois da formatação ministerial atual, se quiserem, até posso ser mais detalhado em termos dos diferentes elementos. Temos hoje diálogo entre as entidades que não tínhamos no passado de forma efetiva. Temos hoje, como foi referido também, cartas condicionantes que nos permitem, como foi referido pela Sra. Subdiretora-Geral de Geologia, a expurgar, quando o lançamento de concurso ou de processos concursais, precisamente condicionantes que sejam consideradas não identificadas e logo à partida. Há parceiros prévios, incluindo nos trabalhos anuais por parte das entidades competentes em razão da matéria, incluindo, no caso, a APA, faça-a quando a lei assim determina, que é um instrumento por excelência de avaliação transversal de aspectos económicos, de aspectos ambientais, de aspectos socioeconómicos, de aspectos ambientais, de análise de risco, etc. E, como foi também dito, por exemplo, hoje, nesta área, está-se a trabalhar a questão da recuperação em contínuo destas áreas mineiras. É absolutamente central que assim seja. Porque se não se faz a recuperação em contínuo destas áreas mineiras, o que acontece é que é empurrado para o final da concessão essa mesma recuperação, cuja dificuldade, cujos custos, muitas vezes são insuportáveis por parte dos proponentes, e por isso é que temos, historicamente, áreas mineiras abandonadas, nomeadamente, um pouco como de fora, incluindo no nosso país. Mas sobre, portanto, creio que sobre a ECRA, no contexto e da circunstância atual, é o que tinha a referir. Voltando um pouco atrás, também foi referida se tínhamos conhecimento do estudo de impacto económico. O que eu posso referir é que à avaliação de impacto ambiental em curso, certamente analisar as questões socioeconómicas, como aliás é um descritor específico da AIA, nessa mesma avaliação de impacto. Uma outra questão que foi colocada é saber se os benefícios económicos, os putativos ou efetivos benefícios económicos se justificam este tipo de projetos do ponto de vista ambiental. Para isso é que serve a avaliação de impacto ambiental, nomeadamente. E é essa a ponderação que é sempre difícil, que não deixará de ser feita também neste caso. Finalmente, era perguntado se a avaliação de impacto ambiental em curso, que área compreende-se diz respeito à área anteriormente concessionada, se só ao lítio, aquilo que me oferece dizer é o seguinte, que o projeto agora apresentado em fase de estudo prévio compreende desde logo três alternativas que estão a ser avaliadas, que dependem evidentemente da localização e de um conjunto de componentes, como sejam acessos, lavaria, instalação de resíduos, como referi também na primeira intervenção, e obviamente também a exploração das diferentes cotas e dos diferentes cotes. O projeto integra as seguintes componentes, isto agora diretamente relativamente à pergunta feita. Ampliação da área de concessão de exploração de depósitos minerais de quartzo, feldspato e lítio para cerca de 593 hectares. Ampliação da área de exploração efetivamente intervencionada para extração para cerca de 70 hectares e meio, embora reduzindo o número de cortas de 9 para 4. Ampliação à área intervencionada pela mina, mínimo de cerca de 384 hectares e máximo de 476. Aumento da extração de pegmatito litinífero para uma área de 1.500.000 toneladas por ano, instalação do estabelecimento industrial de tratamento da mineralização para a produção de concentrados de escodomena e de quartzo e de feldspato, gabaria, etc, etc. Estas matérias que podemos evidentemente dar nota e termino referindo, na sequência do que disse precisamente a senhora subdiretora-geral de Geologia, que isto é de conhecimento desde logo em sede deste projeto, sem embargo de considerações futuras em termos de licenciamento, mas sem embargo, a DGEB integra a comissão de avaliação e não deixará de ter presente na avaliação ambiental, evidentemente, estas questões que com efeitos, para efeitos de avaliação futura, seja em que sentido for, a componente das componentes de áreas. Evidentemente, faz sentido, teoricamente, que aquilo que se pretende genericamente ter em conta seja avaliado nesta fase preventiva, que é a fase da avaliação de impacto ambiental. Creio que abordei as diferentes questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Nuno Lacasta. Agradeço mais uma vez a disponibilidade e a informação e as respostas que deu às questões colocadas. Também agradeço ao engenheiro João Correia Bernardo e à doutora Cristina Loureiro a vossa disponibilidade e a presença aqui. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado. Boa tarde.